Vamos dar início a esta audição, promovida pela Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Eu queria começar por agradecer a vossa presença, das várias entidades ligadas às pescas, das senhoras e dos senhores deputados. Queria também dar uma pequena explicação inicial. Como saberão, esta Comissão, a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, tomou posse há relativamente pouco tempo, no início desta legislatura, e uma das questões que se confrontou foi precisamente com o debate público do Livro Verde sobre a reforma da Política Comum de Pescas e de um prazo muito estreito para poder promover esta audição. Ou seja, o período de debate público termina precisamente no final deste mês. Tivemos de tomar uma decisão, que foi a de, mesmo correndo o risco da preparação desta audição ter de ser feita em marcha muito acelerada e, eventualmente, algumas das entidades que foram convidadas terem recebido os convites muito em cima da hora, e pedimos desde já desculpa por esse facto, mas ponderámos a importância que tinha fazermos esta audição antes do final do período de debate público. E, de certo modo, esta é a razão pela qual não houve mais antecedência no envio dos convites e, de qualquer modo, queria agradecer a vossa compreensão por este facto, porque parece-nos que é mais importante realizar esta audição ainda dentro do período de debate público, realizá-la mesmo, do que realizá-la posteriormente a esse período, com efeitos, talvez, menos sustentados. Esta é a razão pela qual nós fizemos este esforço de realização da audição no dia de hoje. Eu ia, desde já, para abrir esta audição, dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Vera Jardim.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em primeiro lugar, para, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, impedido por questões de agenda muito preenchida nestes últimos dias do ano, estar presente e que me encarregou, naturalmente, de o representar e de começar por dar a todos as boas-vindas àqueles que não são naturalmente da casa, as boas-vindas ao Parlamento Português para tomar parte nesta iniciativa em boa hora tomada pela Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Em segundo lugar, para salientar a oportunidade desta audição, já também salientada pelo Sr. Presidente da Comissão, trata-se de uma comissão recentemente criada no Parlamento Português e, portanto, eu queria saudar muito vivamente que tenham tomado esta iniciativa para, de certo modo, ainda, entre aspas, cumprir um prazo que é marcado no REP que a comissão faz para que este debate e os contributos vários possam ser dados, se não estou em erro, até ao fim, precisamente, de 1999. A Assembleia da República é, quanto a mim, quanto a nós, o lugar próprio para aprofundar estes debates e este diálogo com as várias forças representativas dos setores e tem desempenhado este papel de uma forma muito ativa. Saliento, por exemplo, que ainda há cerca de um ano, neste mesmo local, teve lugar uma discussão também, que deu lugar, aliás, a uma publicação sobre os problemas do mar, aí mais sobre o aspecto da defesa, mais do que sobre o aspecto das pescas. No documento que li com atenção, e que, no fundo, é a carta que baseia este debate, retirei, naturalmente, as linhas que me parecem as linhas mestras do documento e que, vão, quanto a mim, num bom sentido. Em primeiro lugar, mais responsabilidade aos intervenientes. Nós habituámos-nos, mesmo para quem sabe, enfim, pouco, sabe aquilo que qualquer cidadão informado, e um político informado deve saber, sobre a importância e a relevância da política comum das pescas, designadamente para o nosso país, mas a ideia que sempre tem, e que aliás se encontra um pouco refletida no documento, é de que, e que corresponde, enfim, bastante à realidade, é que este setor é um setor em que a política, as decisões, mesmo as mais pequenas decisões, são tomadas em Bruxelas. Sem uma participação ativa, seja dos produtores, seja dos trabalhadores, seja até dos próprios Estados, quer na fiscalização, quer na elaboração dessa política. Eu penso que uma das ideias mestras do documento, que, como digo, é a base deste debate, é melhorar responsabilizando os vários intervenientes. E isso parece-me uma linha frutuosa, uma linha que pode dar frutos e que começa a dar frutos precisamente nestes debates que, certamente, um pouco por toda a parte se estão a realizar. Nós fazemos este debate 2 dias depois de um grande debate mundial que, em relação ao qual cada um de nós terá naturalmente os seus sentimentos e que tem que ver, de certo modo, também com as matérias que aqui vamos discutir. O meu sentimento, deve ser, é um sentimento de alguma frustração. E penso que ele é partilhado por muitas pessoas por todo o mundo. Ficamos com a sensação de que faltam hoje centros de governação mundial para vários setores e para setores fundamentais da vida da humanidade, como é, como foi e como continuará a ser o das alterações climáticas, que tem que ver, naturalmente, embora indiretamente, também com o problema das pescas, designadamente com o problema da sustentabilidade do setor. E as perguntas que se fazem é como vamos encontrar centros de governação que não se resumam, não encolham ao ponto de terem começado por ser, neste caso concreto, que acabei de citar, as Nações Unidas, para depois passarem a ser um G10, 8, 20, para finalmente passarem a ser um G5 e, na opinião de muitas pessoas, um G2. E, portanto, esta é uma problemática com que todos os setores que têm que ver, naturalmente, com a conflitualidade de interesses entre os Estados, entre os vários setores em causa, e, sobretudo, entre as necessidades atuais e as perspectivas futuras, se põe com muita acuidade. Seremos capazes também, aqui, neste setor, de encontrar uma regulação equilibrada, que importa um modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo, que garantam as condições de manutenção dos ecossistemas e da pesca em si, porque esse é um dos problemas com que naturalmente nos defrontamos. Eu penso que a União Europeia, neste setor, como também naquilo que tentou fazer na Cimeira de Copenhague, tem dado sinais muito claros de estar, digamos, na vanguarda, se assim podemos usar o termo, da imaginação, da coragem também para enfrentar toda esta problemática, mas carece de força e de afirmação no contexto mundial. porque o que nós aqui, os senhores aqui vão discutir, é a política europeia, é a política comum de pescas, mas ela não chegará naturalmente para uma regulação integral e integrada de todo este setor. Faço votos para que a vossa discussão, já um pouco tardia, mas sem que aí possa haver qualquer culpa designadamente da Comissão e do Parlamento, penso que ainda irá ter, irá a tempo, com uma tão diversificada participação, queria saudar, mas penso que ainda não estão presentes, quer o representante da Comissão, quer a representante do Parlamento Europeu, mas suponho que ainda não estão presentes, possa conduzir a resultados úteis para Portugal, em relação ao qual este setor é um setor, como todos sabemos, vital, quer também para a Europa e para o mundo. Vejo, aliás, também que a Comissão encima este documento com um retrato daquilo que quereria que fosse a situação das pescas no ano de 2020, ao que suponho. Que encima logo este documento, uma visão das pescas europeias em 2020. Para terminar e não vos fazer perder mais tempo, visto que terão um dia muito ocupado, os melhores votos que posso formular é que de todos estes trabalhos em que estamos aqui e noutros países a participar para responder a este rep da Comissão, possa resultar na realidade esse retrato que aí vem a encimar este documento. E com estas palavras e com os desejos de um bom trabalho durante este dia tão cheio, faço votos para que eu possa ser esse trabalho positivo, de que resulte também para o nosso país, digamos, uma posição que naturalmente será diversificada nas várias intervenções que aqui se vão passar ao longo do dia, mas que possa contribuir para essa política europeia de pescas que aí vem, com os resultados que aí vêm espelhados no início deste documento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Antes de dar a palavra ao próximo orador, gostaria de fazer algumas referências. Nomeadamente, temos o prazer de ter connosco também o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Vitalino Canas, que acompanhará esta audição, tendo em conta que se trata de um assunto europeu e que, como é natural, teremos todo o interesse que a Comissão de Assuntos Europeus também nos apoie, nos ajude, contribua para que esta audição cumpra os seus objetivos. Queria referir também que, em relação ao nosso programa, que certamente já terão tido a oportunidade de verificar, que temos, de facto, um programa muito preenchido. Para além dos oradores que já estão pré-definidos, vamos ter dois períodos, um da parte da manhã e outro da parte da tarde, onde as entidades convidadas poderão intervir, bastando para o efeito inscreverem-se. Portanto, esperemos que esse primeiro período decorra a partir das 11 horas e 15 minutos agora da parte da manhã e que da parte da tarde esse período terá início às 16 horas. Entretanto, os serviços de apoio irão distribuir uma pequena ficha de inscrição e, portanto, poderão fazer essa inscrição logo que assim o entenderem. Queria também referir que, em relação ao programa, há uma alteração, é que o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas conseguiu disponibilidade na sua agenda para participar na audição, portanto, e virá, em vez do que estava anunciado, o Sr. Secretário de Estado, teremos certamente o gosto de ter connosco também o Sr. Ministro da Agricultura, o que de certo irá valorizar ainda mais esta audição. Prevê-se que o Sr. Ministro intervenha às 14h30. Queria dizer-vos também, para terminar, que temos que fazer aqui uma pequena alteração na ordem prevista das intervenções da parte da manhã, porque os convidados que vêm de Bruxelas estão um pouco atrasados, sabem que há alguns problemas com as ligações aéreas e, portanto, em vez de intervir já inicialmente o representante da Comissão Europeia, iríamos dar a palavra aos dois oradores seguintes e, por isso, convidava desde já o Sr. Representante da Federação do Sindicato das Pescas, o Sr. Frederico Pereira, para intervir.
Muito obrigado.
Sr. Frederico Pereira, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a oportunidade desta audição, porque, na verdade, é realmente importante que haja um amplo debate sobre o setor da pesca, bem necessidade disso está. Enfim, neste momento que se aproxima, enfim, os trabalhos finais da reforma da política comum de pescas, esta audição é, de facto, importante. Eu preparei uma pequena nota, em fim de intervenção, que, enfim, me parece que serão as questões que, na perspectiva dos trabalhadores, serão as mais importantes que interessa debater. Eu diria. Embora frequentemente se centre a abordagem da política comum de pesca na questão dos recursos vivos marinhos e na necessidade de assegurar o bom estado biológico dos mesmos, elegendo-a como questão primeira e objetivo fundamental, a verdade é que, mesmo que dispersa por vários regulamentos, aos quais de resto se dá importância diversa, a política comum de pesca, para além da conservação dos recursos halióticos, tem ainda como pilares ditos essenciais a organização comum do mercado dos produtos da pesca, a política estrutural e a relação com países terceiros no âmbito da pesca. Não só, mas também por isso, centrar a discussão da reforma da política comum de pesca na questão dos recursos é de algum modo empobrecer a discussão e é certamente ficar muito aquém do que seria necessário. Temos afirmado e insistimos que, embora a questão dos recursos seja uma questão importante, afirmando desde sempre que interessa garantir a sua sustentabilidade, condição essencial para garantir a sustentabilidade e futuro do próprio setor, não podem ser os recursos e a sua situação a razão quase exclusiva e absoluta da política de pesca. A primeira questão que se nos coloca então é de saber quais são, ou melhor, quais deveriam ser os objetivos centrais de uma política de pesca. E esses, a nosso ver, deveriam ser, primeiro, a garantia do abastecimento de pescado, de qualidade e para consumo humano. E segundo, a manutenção das inúmeras comunidades pescatórias, que em alguns casos são determinantes para as regiões onde se inserem. Por outras palavras, basta ver se o afirmarmos, o objetivo essencial, primeira preocupação que deveria informar uma política de pesca, deveria consistir na promoção da modernização e desenvolvimento sustentável do setor, embora respeitando o necessário equilíbrio dos recursos halióticos, com vista a garantir a satisfação do abastecimento público de pescado, a manutenção dos postos de trabalho e a melhoria das condições de vida e de trabalho dos pescadores e assegurar o desenvolvimento sustentado das zonas costeiras mais dependentes da pesca. Esta é certamente uma primeira abordagem diferente da que nos é proposta pelo Livro Verde, que tenta enquadrar a discussão da reforma, mas é uma abordagem afinal, que melhor corresponde ao que logo de início se afirma no próprio Livro Verde, na visão das pescas europeias em 2020, e responde a algumas das interrogações nele formuladas. Dito isto, e na impossibilidade de abordar pormenorizadamente o conjunto vasto de questões que se nos coloca quanto à reforma da política de pesca, permitam-me destacar as que consideramos mais importantes e talvez determinantes para o setor. Definidos os objetivos, há que considerar que a questão do acesso aos recursos é uma questão central para o setor. Assim sendo, desde logo, parece-nos que se deve assumir com caráter definitivo o que em 2002 se considerou uma derrogação. Refiro-me em concreto à reserva das 12 milhas para os pescadores nacionais de cada Estado-membro, adiantando que nos parece razoável que a mesma reserva se estenda às áreas adjacentes, pelo menos até às 24 milhas, e que se tenha em conta a realidade concreta das regiões ultraperiféricas, no caso português, dos Açores e da Madeira. Ainda quanto ao acesso, consideramos que o mesmo deve ser universal, apenas com as limitações atrás referidas, considerando os recursos vivos marinhos, recursos coletivos não privatizáveis, rejeitando por isso, em definitivo, a instituição de cotas individuais transferíveis, que, a nosso ver, se traduziriam na concentração da propriedade das cotas de pesca e do direito de pescar e numa verdadeira privatização dos mares. Quanto ao processo de decisão sobre a gestão dos recursos, a nossa opinião é de que uma gestão de proximidade é a que melhor se adequa às necessidades e ao objetivo de garantir uma pesca sustentável e responsável, o que é de todo contraditório em relação ao que sobre a matéria se dispõe no Tratado de Lisboa. Insistir na reserva exclusiva da gestão dos recursos para a Comissão parece-nos excessivo, para além de que, uma vez que afasta de facto os principais interessados na gestão dos recursos e, frequentemente, quase sempre, não tem em conta as particularidades de cada frota, de cada arte e de cada país, se transforma numa gestão de difícil execução, não aceite, com resultados por vezes contrários ao que se diz pretender. A tendência de desenvolver mecanismos cada vez mais sofisticados de controlo, que ultrapassam em muito a necessária e normal fiscalização, são um indício claro da dificuldade de aplicação de uma política centralista que não tem em conta a realidade, os interesses e as opiniões dos interessados. A delegação de competências nos Estados-membros e o apoio aos pescadores, no sentido da sua organização e participação, parecem ser as saídas possíveis e necessárias para a atual situação e a resposta para uma eficaz e sustentável gestão dos recursos. Ainda no que respeita à gestão dos recursos, para além da necessidade de instituir uma gestão de proximidade, descentralizada, que tenha em conta a realidade e as particularidades de cada país, de cada zona de pesca, de cada frota e de cada recurso, e, sobretudo, que envolva os pescadores nas soluções e na execução das políticas, interessa que esta seja determinada e apoiada no conhecimento científico, o que implica o desenvolvimento da investigação e o apoio em meios humanos e financeiros aos institutos e laboratórios de investigação. Insistir na afirmação genérica de existência de sobrepesca, sem que se definam conceitos e, sobretudo, sem que a afirmação seja sustentada cientificamente, generalizando-a a todas as pescarias, frotas e regiões, afigura-nos ser uma atitude irresponsável que, ao invés de contribuir para uma boa gestão dos recursos, conduz ao descrédito e à não aceitação de medidas ditas de correção. No mesmo sentido, e no envolvimento dos pescadores e do conhecimento, pese embora algumas experiências positivas, personificadas pelos CCRs e pelas OPs, haverá que decididamente apoiar os pescadores, aqui em sentido lato, na sua formação e organização, permitindo a sua efetiva participação, tanto nos CCRs como nas OPs, ou noutras formas de associação, de onde, por inércia, desconhecimento ou incapacidades próprias, de facto, têm sido herdados. As medidas técnicas e os planos de recuperação, alguns destes com resultados positivos e evidentes, serão tanto melhor entendidos, aceitos e concretizados, quanto maior for a participação, mais claros forem os objetivos e quanto mais longe se for no apoio económico e social aos afetados. A política cega de abate de embarcações, por vezes perfeitamente inadequados em relação à realidade, sem critérios precisos, genericamente e eufemisticamente chamada de adequação das frotas aos recursos, não se mostrou ser adequada, não resolveu nenhum problema de fundo, antes e só se traduzindo na destruição definitiva de milhares de embarcações e de centenas de milhares de postos de trabalho, pelo que, tal como foi seguido até agora, deve ser abandonada. Os recursos, entretanto, só serão eficazmente defendidos se for garantido um nível razoável de rendimento a pescadores e armadores. A estagnação dos preços pagos aos produtores, conjugada com o aumento continuado do custo dos fatores de produção, com realce para o custo dos combustíveis, não tem permitido um justo rendimento e, por isso, tem criado sérias dificuldades à continuidade da atividade de captura de pescado. A intervenção na comercialização, seja pela intervenção no processo de formação dos preços pagos à produção, seja pelo apoio às organizações de produtores, incentivando o seu desenvolvimento e capacidade de intervenção, seja pela manutenção, porventura, pela melhoria dos mecanismos de apoio à retirada e outros, previstos na Organização Comum do Mercado, afigura-se-nos serem medidas necessárias que urge encarar e concretizar. A valorização do pescado, através de campanhas de promoção e da garantia de preços mínimos da primeira venda, deveria ser eleita como prioridade da política de pesca, do mesmo modo que o apoio ao custo dos combustíveis, minimizando o seu efeito na estrutura de custos da atividade, se afigura como uma medida essencial para o setor. ainda no que aos rendimentos de respeito, haverá que impedir que a concorrência desleal seja impedindo que sejam importados de países terceiros, pescado que não obedeça, pelo menos, às mesmas regras e exigências que são impostas à produção comunitária, quer simplesmente proibindo a importação de pescado oriundo da pesca ilegal ou oriundo de embarcações com bandeira de conveniência. Por fim, mas não menos importante, eu diria mesmo que muito importante, há que decididamente implementar um programa específico de apoio à pequena pesca, impondo-se a sua definição, sem perder de vista a sua diversidade, não só pelo que esta já representa na realização do que no início considerámos ser os dois objetivos essenciais de uma política de pesca, que recordo, o do abastecimento público de pescado de qualidade para consumo humano e o da manutenção das comunidades pescatórias, como pelo papel de defesa da saudável relação do homem com o meio marinho que pode e deve desempenhar. A modernização da frota no sentido da melhoria das condições de segurança e de habitabilidade, da melhoria da eficácia energética e da melhoria das condições de conservação e manuseamento do pescado serão, por último, fatores essenciais a ter em conta no equilíbrio e sustentabilidade que se exige para o setor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Frederico Pereira, da Federação dos Sindicatos das Pescas, pelo seu contributo. Eu queria informar também todos os presentes que as várias intervenções estão a ser gravadas em áudio e vídeo para posteriormente podermos utilizá-las na elaboração do relatório final. Como saberão, na sequência desta audição irá ser elaborado um relatório que depois será enviado para a Comissão Europeia em nome do Parlamento Português. Está já nomeado um relator, o Sr. Deputado Relator, que será apoiado também por um grupo de trabalho para as pescas, específico que a Comissão da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas resolveu constituir. Eu ia dar a palavra agora, vou dar a palavra ao Secretário-Geral António Cabral, Secretário-Geral da Associação dos Armadores das Pescas Industriais, ADAPI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e, na sua pessoa, todos os senhores deputados. Quero também saudar a presença dos ilustres convidados nesta sala, pois valorizam este encontro e revelam que a pesca continua a ser um setor importante para os portugueses, para as suas gentes, pelo abastecimento de pescado de qualidade que coloca no mercado. Saúdo também a oportuna realização desta iniciativa na Casa Mãe da Democracia, congratulando-me pelo destaque que desta vez foi dado ao setor de pesca e à política que estrutura as várias dimensões em que se expressa. A pesca não tem tido prioridade na agenda política e na competência legislativa insubstituível que está cometida a este Parlamento. Apesar do excelente acolhimento nesta Casa, quando houve razões para que nos dirigíssemos aos senhores deputados que elegemos, é de justiça testemunhá-lo nesta oportunidade. Porventura, o fenómeno será extensivo à maioria dos Estados-membros, o que não deixa de ser estranho, porque o comum das pessoas aprecia peixe como alimento e sabe que a sua incorporação na dieta só traz vantagens. Acredito que nesta legislatura o debate parlamentar não deixará de privilegiar a economia do mar e, no seu contexto, a pesca, como se sabe, tem sido a atividade mais perene e realizadora para o país e para as suas gentes na dimensão económica, marítima e do hipercluster do mar. A política comum de pescas falhou os seus objetivos? E é uma pergunta que deixo, que parece que tem resposta certa. Analistas, governantes, agentes do setor, observadores dirão que sim, ainda que as justificações possam não ser coincidentes. A política, no melhor e mais sentido, no melhor e mais amplo sentido do termo, tem a palavra, com legitimidade reforçada. Que papel se espera da Assembleia da República no plano de intervenção política e regulamentar depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa? E também é uma pergunta. O Tratado outorgou à Comissão Europeia, a meu ver, erradamente, a competência exclusiva na gestão dos recursos halióticos. A Comissão preparará propostas legislativas que, com exceção do regulamento de taxicotas, serão objeto de codecisão entre o Parlamento e o Conselho de Ministros. Será que não há espaço para a regulação e gestão das pescas numa lógica de proximidade? Creio que sim, e acho que até é uma inevitabilidade, porque a centralização da gestão em Bruxelas teve consequências nefastas e, em alguns casos, ruinosas para muitos dos que um dia apostaram, criaram riqueza e emprego neste setor. Se assim não for, e permite-me jogar aqui um pouco com as imagens, embarcações de pesca só no museu. Mas dizemos desde já, não, obrigado. Para que o peixe não falte na mesa, o que é que se exige, digamos, como condições estruturantes? Embarcações modernas e seguras, pescadores treinados e responsáveis, recursos saudáveis e produtivos, boa governação e legislação execuível e inteligível. A Comissão Europeia abre o livro verde com uma visão idílica das pescas em 2020. Todos nos revemos, obviamente, nesse sonho, mas a realidade é o que é, e para modificar, para melhor, há que parar, pensar, interrogar e decidir. Para nos desinstalarmos e moderarmos a crítica fácil, por norma focada apenas nos pescadores, quando está em causa reabilitar recursos mais frágeis, pergunto: a sobrecapacidade da frota está em que países, em que segmentos e em que stocks? Os rendimentos são justos? Será porque há pouco peixe para muitos barcos? Ou será porque importamos 65% do pescado que consumimos? No caso português, porventura mais, atenta a nossa apetência para o consumo de pescado, colocando-nos como o maior consumidor per capita na Europa e o terceiro do mundo. Será que este pescado importado concorre com o pescado europeu de forma justa? É capturado por frotas que cumprem os mesmos requisitos sociais, sanitários e de sustentabilidade? E a governação das pescas tem sido adequada? Pergunto também se podemos gerir recursos dinâmicos, com regulamentos rígidos, pouco execuíveis, dispersos e por vezes indecifráveis. O regulamento de base da política comum de pescas diz literalmente que a mesma deve garantir a exploração dos recursos aquáticos vivos, de forma a criar condições de sustentabilidade sobre os pontos de vista económico, ambiental e social. E no início deste slide estão as 8 áreas principais que são objeto da regulação comunitária, no quadro de uma política comum. A gestão ecossistémica e de precaução, que é fundamental, ainda que a adoção dos mecanismos de precaução não deva ser regra. Deve haver conhecimento científico para evitar o acesso às águas e aos recursos, a gestão da frota pesqueira, aquicultura e piscicultura, controle e cumprimento, dimensão externa da PCP, tão importante e tão desvalorizada neste livro verde, fundos estruturais e organizações de mercado. Estes 3 valores, que esperamos continuem a ser o objeto da próxima política comum de pescas, renovada, não devem ser hierarquizados. Eu ponho-lhe uma pergunta, mas afirmo que não devem ser, porque a opção seria imprudente e injusta, criar competição em valores que são absolutos, numa perspectiva dos recursos e na perspectiva da realização humana, seria, a meu ver, extraordinariamente errado. Uma avaliação retrospectiva dos regulamentos de base da PCP diz uma avaliação das sucessivas políticas comuns de pesca, peço desculpa, levaria a concluir que os legisladores estavam imbuídos das melhores intenções. Teórica e juridicamente, a legislação é sólida e deveria ter tido bons resultados. Reforma após reforma, há consenso em duas ilações fundamentais. A segurança biológica de algumas populações de peixe, segundo os pareceres científicos, inspira cuidados. A rentabilidade económica da pesca é insatisfatória e, por isso, a dimensão do investimento e do emprego estão em queda. Todavia, há sinais positivos que não devem ignorar-se. E aqui, a valorização também da ciência, da gestão e da participação das partes interessadas nos conselhos consultivos regionais, onde têm apresentado propostas que vão na linha da adoção progressiva de planos de recuperação ou planos de gestão de largo prazo, que conduzam ao máximo rendimento sustentável como objetivo, áreas de interdição à pesca para a proteção de juvenis e políticas ativas de redução das rejeições. O Livro Verde acentua este diagnóstico, mas é tímido ou vazio na indicação de uma profilaxia que sirva para inverter os déficits que reconhece. No Livro Verde, a Comissão aponta cinco obstáculos estruturais da atual PCP e que conduziram, na ótica da Comissão, e porventura na opinião maioritária das pessoas, ao seu fracasso. O problema da sobrecapacidade das frotas. O potencial de captura é excessivo. Não me repugna subscrever essa ideia. São necessários estudos técnicos para a correção dos desequilíbrios. Vontade política ou folga nos orçamentos de Estado condicionam essa reestruturação. Os abates, todos sabemos, e os seus deputados, melhor que ninguém, têm custos políticos e eleitorais. Um fundo ad hoc pode ser a solução, sob gestão comunitária. A baixa rentabilidade do setor, que está, de acordo com a Comissão, ligada à sobrecapacidade, não decorre apenas dela. As importações com dumping de preços também não ajudam. As cotas individuais transferíveis, que são apontadas também nesta área do Livro Verde, não serão, porventura, a solução mágica. Porque a partilha de recursos, se porventura caminharmos nesse sentido, tem que viabilizar a atividade dos aderentes. A Comissão propõe que se precisem objetivos políticos. Não podíamos estar mais de acordo. Garantir a sustentabilidade do ecossistema marinho com e não contra os pescadores. Controlar as importações na origem, verificando a sua compatibilidade com normas alimentares de sustentabilidade. Boas estratégias de gestão dos recursos têm como pressuposto meios para a investigação marinha. Estamos na área do conhecimento. O Tratado de Lisboa aposta no conhecimento como elemento gerador de emprego e de riqueza e, portanto, é um vetor que não abandonamos. O terceiro ponto que a Comissão elenca como sendo pernicioso e, porventura, causador da falência do sistema, aponta decisões tomadas numa ótica de curto prazo e não assentes no longo prazo. A gestão de cima para baixo, Bruxelas, com 27 vetores para cada um dos Estados-membros, falhou, ateou conflitos e leu mal a realidade. Os CCR, contudo, são uma boa experiência na atual PCP. As suas recomendações têm sido pouco valorizadas pela Comissão. A integração de cientistas e gestores como membros faria dos CCRs uma casa comum de diálogo, de onde saíram propostas de consenso com boas expectativas de aprovação. Regionalizar a gestão, comprometendo os atores locais, faz sentido e incentivaria o cumprimento dos regulamentos. O Parlamento, o Conselho e a Comissão, conforme é proposto no Livro Verde, e aí não inovamos, reservariam para si, neste quadro de regionalização, competências de concessão mais elevada da PCP, digamos que quase numa perspectiva filosófica de definição de grandes objetivos. E juntei a responsabilidade e o cumprimento num único quadro, porque me parecem que estão umbilicalmente ligados. A legislação deve ser simplificada e compreensível, com consulta aos interessados. Maior responsabilidade tem como pressuposto mais participação, e vice-versa. As associações têm um papel essencial na instalação de uma cultura de cumprimento e de difusão do conhecimento dos associados. A responsabilidade não pressupõe pagamento pelo acesso aos recursos, como a Comissão parece querer sugerir. O agravamento dos custos teria como desfecho a perda de milhares de empregos. E isto é um aspecto que eu peço encarecidamente aos seus deputados para colocarem como preocupação na vossa agenda política e de análise, porque porventura poderá ser um encaminhamento que a Comissão querá dar à nova política comum de pesca. Pagar para pescar. A execução do controle também será discriminatória, sem correção, desequilíbrios entre o acesso aos recursos e a dimensão das frotas. A estabilidade relativa, que é um pilar importante da PCP, tem bloqueado essa correção. E depois entramos naquilo que são as propostas da Comissão no Livro Verde e que eu irei comentar de uma forma crítica, uma crítica construtiva, no sentido de continuarmos a melhorar a gestão das pescas comunitárias. E introduzi aqui dois quadros, um quadro estatístico e um gráfico simples, para se ter a percepção do que são as capturas da União Europeia, em termos dos seus 27 Estados-membros e do resto do mundo. 6% de peso para o espaço comunitário e 94% para o resto do mundo, em milhões de toneladas. 5,2 e 82 milhões de toneladas. Em 50 anos, a União Europeia duplicou a sua produção. O resto do mundo aumentou 7 vezes. E exibo-me de fazer comentários. Um regime diferenciado de proteção para as frotas costeiras da pequena pesca, e é uma pergunta que a Comissão coloca. O setor de pesca é, na sua maioria, formado por micro, pequenas e médias empresas. Porventura, quase todas micro, condicionadas na sua atuação para cautelar valores ambientais. Nenhum operador, na perspectiva do setor de pesca português, e posso assim falar, tendo em conta que conseguimos consensuar uma posição comum, deve ficar excluído à partida do acesso a regimes de apoio financeiro público. Em nenhuma atividade isso acontece, e mesmo a banca já experimentou esse apoio e beneficia, como sabemos, de um regime fiscal mais favorável. A separação das frotas artesanal e industrial requer identificação objetiva de critérios a utilizar, e esse trabalho está por fazer. O reconhecimento das frotas com base nessa qualificação deve ter em vista o aumento da competitividade de ambas, potenciando a diferença de aptidões, e não, digamos que, um caminho para favorecer discriminações de qualquer ordem. Até porque direitos e deveres, designadamente laborais, tripulantes e empregadores, também não são atenuados ou agravados em função da dimensão da embarcação. Tirar o melhor partido das pescarias. Os planos de gestão de largo prazo são boas ferramentas, gestão dos estoques, não temos dúvidas, mas têm que prever regras de execução adaptadas aos ganhos de sustentabilidade das populações de peixe. Nem sempre isso acontece. O plano de recuperação da pescada e do lagostim, que submerge a capacidade de sobrevivência das embarcações portuguesas e espanholas afetadas, é disso um mau exemplo. Taxas e cotas em pescarias mistas são pouco eficazes e potenciam rejeições, todos o sabemos. Provavelmente serão recomendáveis para pescarias dirigidas em áreas onde se pesca 3 ou 4 socos apenas. O recurso ao esforço de pesca não deverá desprezar, contudo, limites abaixo dos quais a viabilidade das frotas ficaria comprometida à partida. Gerir pelo esforço de pesca e atribuir 100 dias de atividade por ano a uma embarcação é a mesma coisa que dizer fecha a porta, quanto mais depressa melhor. Ninguém está à espera que um supermercado ou uma grande superfície lhe digam o senhor só trabalha 100 dias por ano ou 150 porque temos que proteger o comércio tradicional. Seria a revolta na pesca, não acontece. Não acontece essa revolta, mas passa-se essa realidade. Os planos de gestão das unidades populacionais de deverão dar lugar a planos de gestão das pescas, no sentido mais amplo, que incorporem análises de impacto socioeconómico. A estabilidade relativa e o regime das 12 milhas, uma questão muito sensível. A estabilidade relativa é, sem dúvida, um pilar fundamental da PCP e que, provavelmente, não deve ser demolido para que a casa não rua, para que a casa não colapse, digamos assim. O princípio foi pensado há 25 anos como conceito justo de repartição de direitos de pesca nessa altura. Cristalizou-se como dogma, gerou distorções por força da evolução variável do potencial de captura dos Estados-membros. Lembro só, por exemplo, a Alemanha, que é dos países que mais cotas reúne como direitos nacionais de pesca, que deixou de apostar na frota pesqueira e direcionou a sua estratégia de investimento na economia do mar, no transporte marítimo convencional, por exemplo, ou nos cruzeiros, ou nos estaleiros, etc. A autorização de acesso à pesca no interior das 12 milhas deve radicar em pareceres científicos e digamos que recuso-me a aceitar que sejam outros critérios. A ciência, acima de tudo. Comércio e mercados. Os preços de pescado na primeira venda não remuneram justamente o esforço do pescador. Todos o sabemos. O preço das importações contribui para a estabilização dos preços há uma década. Este facto pode ser invertido, acredito que sim, com concentração da oferta em espaços modernos, e aqui penso que em Portugal a Doca Pesca tem um papel fundamental a desempenhar, e creio que esse trabalho está a ser realizado e que será a breve trecho dado a conhecer ao setor, como direito. Apoio à negociação da captura pelas OPs, rastreabilidade e a informação sobre os benefícios do peixe, na dieta, ecoetiquetas distinguindo o peixe de produção comunitária do peixe importado. Um outro aspecto que o Livro Verde aborda com algum detalhe é a integração da política de mundo de pescas na política marítima integrada. A conservação dos estoques é influenciada por práticas humanas no mar e na faixa costeira que excedem os impactos da pesca. E isto nem sempre é referido. Quando um recurso colapsa, é a pesca. E esquece que tudo o que é feito em terra na faixa costeira, as diferentes utilizações do mar e da costa, contribuem para a degradação, já para não falar nas alterações climáticas, que são consequências de tudo aquilo que foi discutido estes dias em Copenhague. O conhecimento dos pescadores do mar, que é a sua casa de trabalho, e das populações de peixe, são uma excelente mais-valia para delinear o perfil estratégico da política marítima integrada. É imperativo que os planos de ordenamento de espaço marítimo, e está a ser constituído um em Portugal através de um grupo de trabalho especializado, resguardem as áreas tradicionais do exercício da pesca, articulando com atividades novas ou emergentes. Algumas são só novas, outras são só emergentes, e a pesca tem séculos. E, portanto, diria que tem direitos adquiridos, não numa lógica de competição, mas de respeito pelas necessidades que tem para ser realizadora para os investimentos e para as suas comunidades. O conhecimento com base nas políticas. A Estratégia de Lisboa da União Europeia estabeleceu para o crescimento e o emprego uma sociedade e uma economia baseada no conhecimento. Parece que ao afirmarmos, e não somos nós, são os gestores e os cientistas, que cerca de 60% dos estoques de onde se extrai pescado para consumo humano não têm avaliações científicas seguras, essa estratégia continua por realizar. Se calhar continua por arrancar. A gestão segundo o princípio da precaução é defensável, mas não deve ser a regra. A investigação em biologia marinha exige disponibilidade de meios adequados que os governos devem proporcionar. O conhecimento em prol dos recursos e da economia serão a chave do sucesso da reforma da PCP por todos os valores que deles dependem. Política estrutural e apoio financeiro público, outra das áreas do Livro Verde. E creio que a sétima. E são nove. O apoio financeiro à pesca deve ter caráter permanente. Ponto final. As políticas comuns, que envolvem recursos naturais, sustentabilidade variável, retiram liberdade de iniciativa aos produtores, que exige ser compensado. Isto é uma verdade insufismável. A pesca não realiza os proveitos que necessita porque enfrenta restrições e limitações que acolhe de bom grado, quando as compreende, que decorrem da necessidade de manter um ecossistema marinho o mais produtivo possível. O combate à pobreza, em termos da política estrutural, legitimaria que a nova PCP contemplasse instrumentos de cooperação do tipo das sociedades mistas, que têm casos emblemáticos de sucesso em África, noutros continentes, retendo as populações nas suas zonas de origem, dando-lhes formação e aportando para a comunidade recursos de pesca pescados em áreas ainda não excessivamente exploradas. A seleção dos apoios de programas estruturais deve radicar no mérito dos projetos e não distinguir pela dimensão da frota ou da embarcação, como a Comissão Europeia parece querer apontar. E por último, ou praticamente por último, faltará depois à aquicultura, a dimensão externa da política comum de pescas. É claramente uma das áreas mais decepcionantes do Livro Verde. A grandeza do mercado comunitário de produtos da pesca, tendo em conta as altas taxas de consumo dos europeus, as capturas da frota do largo, mais de 20% da produção da União Europeia, abonam uma dimensão externa forte da política comum de pescas. Para o efeito, é essencial que a União Europeia reforce a sua participação em organizações regionais de pesca, que são uma emanação da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, liderando propostas que permitam aumentar as possibilidades de pesca para a sua frota, com base na melhor informação científica disponível. Em organismos de alto nível na definição do direito internacional do mar, tais como a Assembleia Geral da ONU, na FAO, na OSPAR, no CITES, para a defesa dos interesses comunitários e para apoiar políticas de proteção de ecossistemas marinhos vulneráveis. Em acordos de parceria nas pescas ou em acordos com acesso recíproco a possibilidades de pesca, de que a Noruega é o mais emblemático exemplo. Talvez não o melhor. Devem ser fortalecidos esses acordos, melhorados na sua segurança jurídica, científica e ao nível da quantidade e variedade dos peixes que disponibilizam. Relativamente à Noruega, falará apenas uma nota muito breve, para que os seus deputados possam ficar informados, de que da cota comunitária que concedeu à União Europeia o ano passado de bacalhau em águas internacionais, de que não é proprietária, retirou 604 toneladas e fechou a pesca precocemente nessa zona, chamada zona do Spitsbergen, Mar de Barents. Os barcos portugueses, de acordo com o seu planeamento de pesca, foram os que deixaram esse bacalhau por capturar para a parte final do ano. Foram impedidos e estão lesados em 531 toneladas de bacalhau, que ninguém compensa. Nem com bacalhau, nem com indemnização. Há relações no quadro e no contexto diplomático ou político com a Noruega que, porventura, são surpresas à pesca. Mas é triste que isso aconteça. Por último, a aquicultura, uma breve palavra, não substitui a pesca extrativa e, portanto, convive com a pesca sem conflito e o relacionamento é o melhor. A pesca europeia tem futuro, afirmo por aquilo que conheço. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado também, Sr. Secretário-Geral António Cabral, da Associação de Armadores de Pescas Industriais. Muito obrigado pelo seu contributo. Eu queria também agradecer as suas palavras relativamente a esta iniciativa, dizer-lhe que esta área da atividade económica do nosso país, neste Parlamento, passou a ter a designação de comissão e constituiu-se como comissão. o que também revela a importância que este Parlamento dá às pescas, integrando-os também neste setor económico com a agricultura e com o desenvolvimento rural. Eu gostava de vos informar que não temos ainda connosco o representante da Comissão Europeia. A informação que nos deram agora é que as ligações aéreas estão muito complicadas e, portanto, não sabemos se, a que horas é que poderá estar connosco o Sr. Deben Alfonso. De qualquer modo, antes de passarmos às intervenções dos convidados, eu queria convidar-vos também para um breve café e, portanto, retomaríamos os trabalhos dentro de 10 minutos aproximadamente. Entretanto, os serviços vão distribuir-vos umas pequenas fichas de inscrição e, quando regressarem aos vossos lugares, terão certamente essas fichas presentes. Muito obrigado, até já. Representante da Comissão Europeia não pode mesmo estar presente. O voo que estava previsto para ele vir a Lisboa foi cancelado e, portanto, não temos esse contributo, o que é mau, mas é a realidade. E, portanto, nós íamos passar desde já ao período das várias intervenções das entidades convidadas. Certamente terão um pequeno boletim na vossa secretária e agradecia que fizessem chegar aos serviços, de modo a podermos, desde já, dar início a este período, que vai decorrer até às 13 horas. Às 13 horas faremos a interrupção para almoço. As senhoras e os senhores convidados que pretendam utilizar o nosso refeitório da Assembleia da República poderão fazê-lo. E depois recomeçaríamos às 14h30 com a presença do Sr. Ministro. Eu ia já dar a palavra ao Sr. João Lopes, dirigente associativo da Mútua dos Pescadores. Sr. João Lopes, faz favor. Pode utilizar, é só carregar no botãozinho. Muito bem. Eu não informei, íamos procurar para que este período fosse bastante dinâmico, que cada uma das intervenções não ultrapassasse os 5 minutos, de modo a podermos dar também a palavra ao maior número possível de entidades, está bem? Muito obrigado.
Sim. Bom dia a todos, muito obrigado. E quero agradecer ao Sr. Presidente, portanto, da Comissão, o convite endereçado. Quero saudar a mesa e, precisamente, os seus deputados e também os seus convidados e representantes das associações do setor. A minha primeira sensibilidade vai para as questões colocadas por os dois intervenientes, quer o Frederico Pereira em representação, portanto, dos sindicatos da pesca, quer o Cabral em representação da Associação dos Armadores da Pesca Industrial. E se é verdade que a imagem aqui deixada por eles e o conteúdo das suas exposições dão uma ideia, na maior parte das questões, uma ideia de um sentido coletivo, uma ideia de uma aproximação, uma ideia de saber aquilo que se quer para o setor, aquilo que se quer, digamos, para que neste setor haja futuro, seria também desejável. Ah, e já agora permitam-me, faço-se lembrar de que esta minha pequena exposição é de vontade pessoal, não implica responsabilidades, digamos, em qualquer instituição com a qual eu me associe como dirigente associativo. Mas dizia eu que gostaria de ver com efeitos práticos, da mesma forma que este entendimento é reconhecido aqui na Assembleia, que o fosse, digamos, nas suas bases, nos trabalhos, quer, digamos, o tecido empresarial, quer o tecido dos trabalhadores, ainda têm, em variadíssimas questões, pontos em que é necessário se convergerem para que a pesca, enfim, possa dar o tal salto qualitativo que é necessário. E nesse seguimento, eu diria já, portanto, eu faço parte de um porto de pesca, neste caso é Sesimbra, em que de um horizonte de 2.800 pescadores no ativo, hoje apenas temos 753. E coloca-se aqui a seguinte questão. Deve-se à política comum de pesca. Mas desculpem, e não só. Deve-se também, digamos, à política do parceiro comunitário, com responsabilidades para o poder central, com responsabilidades, inclusive, para os próprios agentes económicos do setor. Dado esta apresentação do meu porto, também direi, o meu porto, isto é, do porto em que pertence, também direi que o tecido empresarial o tecido humano está em envelhecer. Há embarcações paralisadas por falta de pessoal. Não há incentivo à juventude. Não existe juventude para seguir neste setor. E aqui, ambas as partes, quer o tecido empresarial, quer o tecido, digamos, representativo do setor, têm responsabilidades nesta matéria. E era bom que se visse lá fora, entretanto, na prática, um bom entendimento e um espírito, digamos, de convergência, que é aquele que se encontra nesta imagem aqui na Assembleia. Entretanto, colocando aqui uma ou outra questão, porque, como o Sr. Presidente disse muito bem, portanto, haverá, com certeza, muitas pessoas a quererem falar, e é bom que nós ouçamos todos. Dizemos, o futuro das pescas em Portugal, isto é, as pescas em Portugal têm futuro? Eu direi que sim. Na base de quem? Dos principais responsáveis, os agentes económicos, os profissionais de pesca. O que é que têm que fazer? Inevitavelmente têm que ser voz aonde é possível fazer parcerias. Com o poder central, com o poder local, a nível, digamos, dos CCRs, a nível, digamos, da comunidade europeia, é necessário que isso aconteça. É necessário acreditarmos que como é que é possível vencer determinados obstáculos para o que o setor aí progrida. Eu quero continuar a acreditar que uma organização de produtores ou as organizações de produtores têm um papel extremamente importante aqui, mas têm o que é necessário fazer ou o que é necessário, digamos, que elas façam para que o setor melhore no dia da manhã. Primeiro, é necessário que as organizações de produtores tenham condições, e isto é, significa dizer que a nível dos portos, há que adotar os portos com infraestruturas de frio, de conservação e de comercialização, de forma a que uma organização de produtores tenha condições para que a produção capturada possa, digamos aqui, ser colocada no mercado com um valor justo, nem se diz mais justo, diz mesmo um valor justo, de forma a que consiga sair daqui rentabilidade para as empresas, rentabilidade para os pescadores, e com esta medida, eventualmente, não se vai colocar a questão de que o preço de combustível está por aqui, o preço dos gastos de despesas estão por aqui, porque se houver um preço justo, digamos, à produção, provavelmente uma parte destas questões não se colocam. Portanto, há condições para o futuro do setor, mas isso depende. Depende de todos nós, depende do Poder Central, depende, digamos, do setor, depende de haver aqui parcerias, depende, inclusive, de haver voz do setor. E já agora também fazer lembrar que dentro das próprias organizações de produtores é bom que se saiba, e dentro daquelas que eu conheço, quase na totalidade, o tecido de emprego não tem voz dentro da organização de produtores. As organizações produtoras apenas falam a voz do tecido empresarial. Que eu quero acreditar de que há boa vontade na resolução do problema que se chama setor das pescas. Mas também permitam que acreditaria e ajudaria a mentalizar melhor se dentro de uma organização de produtores também houvesse a voz do tecido, não só empresarial. E, para acabar e não me alongar mais, eu gostaria de referir-me a uma determinada questão, que é, eu saúdo esta iniciativa, penso que entretanto ela tem alguns anos de atraso, para não falar em décadas, porque as questões colocadas aqui, até em pontos de interrogações e questões aqui colocadas, né, nesta questão do livro verde, era bom que isto se colocasse já há 30 anos atrás, porque eu pergunto, como pescador profissional, porque é que eu não tive possibilidades de ter acesso a referir-me isto aqui há 30 anos atrás, antes de Portugal entrar na comunidade? De forma a que eu, quando estivesse no mar, não me sentisse numa embarcação como se estivesse à deriva. Sentisse-me numa embarcação já em condições de discussão, de discutir o que aqui está. Em condições de debater, portanto, com a vizinha Espanha, a França e outros mais. Independentemente da diferença de especificidades que existem. E essa oportunidade não foram dar aos pescadores. Está hoje a ser dada, ainda bem. Costuma-se dizer, mais vale tarde do que nunca. Mas isto já devia, entretanto, ter sido feito. Uma última notazinha só, que é o seguinte. Mesmo considerando este vosso trabalho, considerando todas as iniciativas que se têm feito a nível do próprio setor e considerando outras que ainda se possam fazer, eu ainda me interrogo sobre o esforço, sobre o conteúdo do esforço destas realizações. Porque eu, ao olhar para as aplicações financeiras deste quarto quadro comunitário, se elas tiverem o mesmo rumo dos outros três anteriores, o meu ponto de interrogação vai continuar. Porque eu não acredito, sinceramente, o rumo que as aplicações financeiras possam levar a um destino de melhorar o próprio setor. Porque não estou de acordo com os abates indiscriminados. E, por exemplo, um porto como aquele a que eu pertence, em 30 de novembro de 1999, em face de um acordo da não continuidade do acordo euro-marroquino, não é? Portanto, o porto a que eu pertence sofreu uma baixa de 15 embarcações, de 600 e tal trabalhadores, e, entretanto, isto implicou perda do tecido empresarial, perda do tecido de profissionais de pesca para outras atividades e muito dinheiro, permitam-me a expressão, jogado fora. Porque este dinheiro era melhor que fosse aplicado em termos coletivos. Há necessidade que, talvez através das direções regionais de pesca e direções geral de pescas, se faça um estudo de cada comunidade pescatória, das suas necessidades, daquilo que é preciso fazer-se para engrandecer o setor e para tirar o setor desta profunda crise que está mergulhada e aplicar esses fundos em termos coletivos no desenvolvimento da pequena comunidade AOBOC, no desenvolvimento da maior comunidade AOBOC e assim sucessivamente. E se esse for o rumo adotado, então sim, eu acreditarei. Se esse não for o rumo, continuo com uma interrogação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a nós, Sr. João Lopes, da Mutua dos Pescadores. Muito obrigado pelos seus contributos. Queria dar a palavra ao Sr. Liberato Fernandes, da Federação das Pescas dos Açores. Bem-vindo aqui ao continente, uma região ultraperiférica, com a pesca tem um peso muito grande e estamos atentos à sua intervenção. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, eu desejava saudar a iniciativa da Comissão de Pescas. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a iniciativa da Comissão de Pescas e, se me permitem, simultaneamente fazer uma crítica ao Parlamento Nacional. Eu queria dizer que a discussão da política de pescas e a discussão da política marítima europeia é uma questão candente para o nosso país e eu, com outras das pessoas que aqui nos encontramos, encabeçamos uma petição que tinha como objetivo promover a discussão na Assembleia da República e promover uma discussão nacional através de referendo sobre a importância do mar para o desenvolvimento do nosso país. Essa petição foi entregue na Assembleia da República ao Sr. Presidente da Assembleia, que, por sinal, é o mesmo que hoje é o Presidente, o Sr. Dr. Jaime Gama, a 29 de junho de 2005. A audição dos mandatários foi realizada a 5 de dezembro de 2007, portanto, mais de 2 anos depois fomos convocados para ser ouvidos pela Assembleia da República, nas vésperas da assinatura do Tratado de Lisboa. Portanto, e esta referência tem a ver com aquilo que o António Cabral disse, bastante bem, é que, em geral, as questões relacionadas com a pesca e com o mar são subestimadas. Depois, eu queria, em primeiro lugar, exprimo uma posição geral de concordância com a posição das organizações representativas da pesca nacional, de diferente natureza, sobre a reforma da política comum de pescas, em particular no que concerne à defesa de uma gestão descentralizada e participada. Nós subscrevemos a posição expressa, muito bem expressa aqui pelo António Cabral, e que, de certa forma, também representa a nossa posição. Somos a favor de uma gestão de recursos costeiros de forma autonomizada para os recursos cujas populações são nacionais, que não são transnacionais. E, portanto, somos a favor e queremos sublinhar isto, que na reforma da política comum de pescas, a União Europeia se rege pelo cumprimento das orientações da Convenção das Nações Unidas de 1982. Nós consideramos que o maior mal da política comum de pescas tem sido que tem como base a chamada política de estabilidade relativa, tem como base os regulamentos de 1983, significativamente foi aprovada alguns meses após a aprovação da Convenção do Mar, e nós consideramos que muitos dos aspectos da orientação da política de pescas da União Europeia estão em contradição, portanto, só centralizadas, de cima para baixo, não fomentam a participação. E parece-nos que isto é tanto mais surpreendentemente quanto os Estados-membros da União Europeia, é preciso referir que Portugal não era ainda membro da União Europeia, constituíram parte da Convenção e se discordavam dos princípios estabelecidos na Convenção, então deveriam ter defendido outros. Os regulamentos de 83, em muitos aspectos, por exemplo, aquele aspecto referido pelo António Cabral, de que, por exemplo, um Estado como a Alemanha, pelo princípio da estabilidade relativa, tem mais cotas que Estados que aderiram posteriormente, uma vez que a preocupação base do Regulamento de 83 foi assegurar direitos especiais aos países que já faziam parte da comunidade, inclusive pretendendo penalizar os que posteriormente aderiram, no caso, por exemplo, o caso de Portugal e Espanha. Um outro aspecto que desejava referir é que nós não temos, nesta matéria, nenhuma visão fechada sobre a forma da gestão dos recursos. Nós consideramos que a gestão dos recursos que devem ser, cujas unidades populacionais são dos Estados-membros, devem ser geridas de forma partilhada, mas basicamente pelos Estados-membros, exatamente ao contrário do que o Tratado de Lisboa refere. No entanto, consideramos que devem ser geridos de forma comum os recursos que são comuns, através do estabelecimento de organismos transnacionais e que também nessa matéria a União Europeia não inovou. Repare-se, por exemplo, que os tunídeos são, desde há muitos anos, geridos em todo o Atlântico Norte pelo ICAT e nos diversos oceanos por organismos que, integrados na FAO e reconhecidos pela FAO, que fazem uma gestão mais correta que aquela que tem vindo a ser feita pela União Europeia, que muitas vezes limita-se depois a transcrever ou a repetir para os Estados-membros aquilo que o ICAT antes já aprovou. Relativamente às regiões insulares atlânticas, os Açores e a Madeira, nós consideramos que, dada a grande fragilidade biológica, achamos que as águas das subzonas económicas exclusivas devem ser reservadas às frotas de pesca destas duas regiões. Aparentemente, pensar-se-á que nós estamos a pedir uma questão que é excepcional. Queria mostrar que não é assim. Como sabem, os Açores têm uma zona económica exclusiva que representa mais de 50% da zona económica exclusiva nacional, mas a zona correspondente à plataforma costeira tem menos de 0,7% de toda a zona económica exclusiva. Quero dizer, nós temos em todo aquele mar um espaço possível para a pesca muito, muito inferior àquilo que existe na parte continental portuguesa. É por isso que, tendo nós mais de 51% do oceano, representamos em termos de capturas apenas 8% da captura nacional. Portanto, trata-se de um sistema frágil e o da Madeira não é menos frágil do que o nosso, mas está aqui o Dr. João Delgado, que é investigador do Departamento da Direção Regional das Pescas da Madeira, poderá elucidar isso. Um outro aspecto que nós consideramos que é fundamental no âmbito da revisão da Política Comum de Pescas é ter presente esta especificidade também na organização dos Conselhos Consultivos Regionais. Quer dizer, nós já conseguimos, no âmbito dos CCRs, a criação de uma subdivisão insular, que é constituída pelos Açores, Madeira e Canárias. Consideramos que essa divisão, que é possível e desejável, que as RUPs, portanto, que são os departamentos franceses, Antilhas, Martinica, Guadalupe e Guiana Francesa, por um lado, e a Ilha de Reunião, também possam ser abrangidos pelos CCRs. Isso seria possivelmente realizável com a alteração do regulamento que institui os Conselhos, criando um CCR da ultraperiferia com três subdivisões, uma da Macarronésia, outra Antilhas, Guiana e outra na ilha, no Pacífico. Um outro aspecto que queria me pronunciar aqui é sobre a questão da política marítima integrada. E este aspecto acho que é um aspecto fundamental, que é abordado no Livro Verde e que acho que precisa de ser devidamente referido. Em primeiro lugar, nós consideramos que a revisão da Política Comum de Pescas deveria ter sido integrada na discussão sobre o Livro Verde. E porquê? Hoje não é possível gerir o espaço marítimo se não for de forma integrada. A pesca é uma atividade milenar, é seguramente a atividade económica mais antiga que se desenvolve no mar, mas logo a seguir seguramente está o transporte marítimo. Agora, hoje, há um conjunto de atividades que se exercem no mar. Essas atividades que se desenvolvem no mar, a exploração de inertes, a exploração de recursos minerais, até hidrocarbonetos, a questão do crescimento exponencial da marítima de recreio, do turismo marítimo, obrigam ao ordenamento do espaço marítimo e esse ordenamento que implica muitas vezes conflitos de interesses, só é possível ser bem gerido se o for feita de forma concertada e integrada. Sobre esta matéria, queria dizer que Portugal também tem andado mal. E aqui é o sítio certo para fazer estas observações. E porquê? Repare-se. Portugal tem uma zona económica exclusiva de 1.727.000 quilómetros quadrados. Entregou em junho ao Departamento das Nações Unidas, responsável pela possibilidade de alargamento da jurisdição sobre os fundos marinhos, a proposta de alargamento até às 350 milhas. Com esse alargamento, Portugal passa a ter mais de 3 milhões de quilómetros quadrados. Para termos uma ideia correta do que, o que isto significa, Portugal, em termos terrestres, ocupa o 110º lugar. Como peixe, ocupa em área terrestre o 110º lugar. Mas, por exemplo, se for considerada a pretensão de Portugal ao alargamento da jurisdição sobre os fundos marinhos, Portugal passará para 16º lugar. Se há uma coisa em que Portugal, de facto, pode ser grande e que justifica que exista uma estratégia de desenvolvimento, é exatamente para o mar. E essa estratégia reflete-se a todos os níveis. Reflete-se nas questões da investigação, do ensino, da possibilidade de criação de emprego. Entenda-se que a meados da década de 80, quando da extinção das empresas armadoras, Portugal tinha uma frota constituída por quase 100 embarcações de bandeira, hoje tem menos de uma dezena. Tinha mais de 7 mil marítimos, hoje contam-se por algumas dezenas. Tinha estaleiros de ponta dos mais avançados da Europa. Portugal é essencialmente uma nação do mar. Não há aspecto nenhum na vida portuguesa que não esteja ligada ao mar. Por exemplo, se hoje nós olharmos para todos os grandes homens de letras que atravessaram o nosso país e mulheres, seja o Camões, o Gil Vicente, o Fernando Pessoa, a Sofia Melo Brenner, todas elas, o mar entra, é centro da sua criação. Não é possível entender que um Estado como Portugal, que tem esta dimensão marítima, que tem, para além desta dimensão marítima, tem outra que é a língua, mas a língua é pelo mar que Portugal se afirmou no mundo, é pelo mar que Portugal é a sexta língua mais falada do mundo, é pelo mar que esta Assembleia não discuta e não tem uma estratégia para o mar. Diz-se que, Deus grande, só vou concluir já. Dois momentos da nossa história, dois momentos de revolução. Na Revolução de 1383, foi a revolução que nos atirou para o mar. Infelizmente, na revolução que eu estimo, que eu vivi, que foi a de 1974, do 25 de Abril, a questão do mar deu a impressão que o mar para nós era o resto do colonialismo. Pensamos que é preciso alterar isto, que precisamos definir uma estratégia para a pesca e para o mar e devidamente tratado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Liberato Romanos.
professores. Muito obrigado pelos seus contributos. Agradecemos. Dá a palavra agora ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bom dia. Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, saudar a mesa e a qualidade das intervenções. Penso que nos ajudou a todos a compreender melhor o que está em causa. Naturalmente que o PSD terá o seu período de intervenção da parte da tarde na qualidade de representante do parlamentar. E só gostava de deixar aqui uma reflexão, duas interrogações e três pequenas questões, considerando a presença de representantes dos armadores e dos pescadores, que nos poderão ajudar a melhor refletir sobre elas. Tenho pena que, relativamente à reflexão e às interrogações, não esteja presente ninguém da Comissão Europeia, mas, naturalmente, terão eco daquilo que será aqui dito. Centramos-nos no livro verde da reforma da política comum de pescas, que é o objeto do nosso encontro de hoje. Encontramos, logo no princípio do texto, algumas afirmações que, por si só, e desinseridas do contexto, podem parecer depreciativas de muitos daqueles que têm dado o seu melhor ao setor das pescas, num ambiente difícil e com constrangimentos fortes. Como nos parece excessivo dizer-se que o consumidor europeu paga duas vezes o peixe que come, pelos impostos que suporta e pelo acesso gratuito que é permitido a um recurso natural, quando outras atividades beneficiam também de apoios financeiros públicos, cuja comparação com os apoios dados às pescas urge também efetuar para que não se tirem conclusões precipitadas. E esta é uma questão. A comparabilidade dos apoios financeiros aos vários apoios financeiros públicos aos vários setores, que gostávamos de deixar também em discussão neste momento, procurando perceber se algo está neste momento em curso na União Europeia para esse fim, e parece-nos seguramente que não. As interrogações. Gostávamos de discutir também as questões da comercialização, não podendo esquecer realidades tão evidentes quanto a pressão que resulta da União Europeia importar 2/3 do que consome e ser este volume de importação que condiciona fortemente a formação do preço capturado pela frota comunitária. Como perguntava recentemente o Presidente da ADAPI, que temos o prazer de ter hoje aqui connosco, não estamos perante uma forma de hipocrisia da União Europeia, reduzindo capturas por razões ambientais nos seus mares, mas permitindo que, entre tudo, importações sem qualquer responsabilidade nem segurança alimentar? Esta, e a segunda questão, esta situação não aconselha alguma prudência quanto à sugestão formulada de se eliminar o apoio aos preços na primeira venda e que consta como orientação do Livro Verde, quando se situem abaixo de determinados valores, sem prejuízo do juízo positivo quanto à ajuda à organização dos produtores no processo de comercialização, com um enfoque especial nas questões da qualidade? E três questões de curiosidade relativamente a matérias que penso que não estão abordadas e que, ou que ainda não foram abordadas e que para nós são importantes. A informalidade na pesca. Aquilo que são os circuitos paralelos. A influência que isso tem na avaliação dos recursos e no conjunto de medidas a tomar relativamente à organização de produtores. Li alguns que a informalidade na pesca, esses circuitos paralelos só no mercado português representavam 60 milhões de euros. Estamos a falar de valores muito consideráveis. Outra questão que também me preocupa, que não haja qualquer referência no Livro Verde, tem a ver com algum tipo de harmonização fiscal. Nós temos situações concretas, por exemplo, entre Portugal e Espanha, em que há uma diferença de 13% no IVA, em alguns produtos, os crustáceos, os pré-cozinhados de peixe, e penso também que são áreas sobre as quais devemos todos refletir no âmbito de uma política comum. E, finalmente, nós podemos ter todas as ideias corretas do mundo, mas é preciso depois aplicá-las na prática. E eu não aceito de forma nenhuma que nestes últimos 7 anos praticamente não tenha havido nenhuma renovação da frota pesqueira, em particular em Portugal. E aquilo que está escrito no Livro Verde não me descansa absolutamente nada sobre aquilo que vai continuar a ser o não apoio à renovação da frota pesqueira. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pereira, pela sua intervenção. Dava a palavra agora ao Dr. João Delgado, da Direção Regional das Pescas da Madeira. Muito obrigado também pela sua presença.
Bom, eu começava por dizer, portanto, vou apresentar partes do documento preparado pela Direção Regional de Pescas da Madeira relativamente a esta questão do Livro Verde para a reforma da política comum de pescas, em nome do Sr. Diretor Regional de Pescas da Madeira, o qual ficou também, infelizmente, retido, tendo o seu voo sido cancelado. A Região Autónoma de Madeira subscreve, de forma esperançosa, a visão de futuro proposta para o sector pela União Europeia e identifica-se integralmente com os objetivos de sustentabilidade ambiental, económica e social que estão contidos. Com efeito, uma visão e práticas integradas capazes de valorizar adequada e ponderadamente as dimensões ambiental, social e económicas correspondem desde logo aos objetivos que têm sido perseguidos pela Região Autónoma da Madeira. Contudo, acreditamos que, para que tal paradigma possa ser atingido, a política comum de pescas tem necessariamente de ser capaz de proceder a ajustamentos institucionais, administrativos e de gestão política e financeira, que até à data não se conseguiu atingir, pelo menos de forma integral. Desde logo sublinha-se a necessária consideração, conhecimento e concretização de medidas ajustadas à natureza e à realidade natural, social e económica de pequenas regiões ultraperiféricas, como é o caso da nossa região autónoma. A política comum de pescas até à data não foi capaz de passar de um nível genérico de reconhecimento desta realidade, não tendo, por isso, conseguido assegurar todos os apoios institucionais nem as demais condições administrativas e financeiras adequadas nem tão pouco às compensações ajustadas à natureza da condição ultraperiférica desta região. A política tem assim ficado aquém do desejável quanto à possibilidade de prossecução de uma verdadeira sustentabilidade do sector das pescas da Região Autónoma da Madeira. Igualmente, tem sido uma política que remeteu de forma algo difusa responsabilidades de organização e desenvolvimento de ações, regulamentações e distribuições de meio, não chegando para assegurar os apoios necessários e legítimos que as regiões ultraperiféricas, e no caso em apreço, a Região Autónoma da Madeira, carecem. Acrescem ainda à reduzida dimensão e vulnerabilidade do sector das pescas na rama, as condicionantes conhecidas, que são impostas pelos fenómenos de aquecimento global, designadamente as alterações climáticas, cujos efeitos ambientais impõem a necessidade de medidas de adaptação adequadas e ajustadas à realidade e dimensão da região. A complexidade crescente do modelo de governação europeu dos assuntos do mar, se bem que conceptualmente aceitável, na ótica da gestão dos recursos, promove o aumento do seu nível de dificuldade em termos de aplicação numa região ultraperiférica, pelo que não se vislumbra como fácil o desafio de integração ao nível da região, dos instrumentos previstos neste mundo, que são exemplo da Diretiva Quadro da Água, a Política Marítima Integrada, a Rede Natura 2000, entre outros. Se estes não forem capazes de reconhecer de modo objetivo a realidade ultraperiférica nos seus princípios e, sobretudo, nos seus instrumentos administrativos e financeiros. O exemplo evidente das discrepâncias atuais e, certamente, também futuras, resultantes da não consideração do caráter ultraperiférico, é a situação da RAM face aos 5 obstáculos estruturais agora identificados para a política comum de pescas. O primeiro obstáculo estrutural, a sobrecapacidade de frota, identificado como um dos factores mais importantes no panorama, de alguma forma, negativo que ressalta deste Livro Verde relativamente à política comum de pescas, dizia que esta sobrecapacidade de frota carece obrigatoriamente de ajustamentos face aos recursos endógenos do sector das pescas na região, tendo, todavia, ainda em consideração os modelos de gestão e a própria eficiência desta gestão, que, no caso de uma pesca de características predominantemente artesanais, não pode ser simplesmente aferida por mera comparação à pesca industrial. A abordagem à sobrecapacidade da frota na RAM carece do reconhecimento de uma margem de crescimento que consideramos que ainda existe. Inclui-se também neste domínio o reconhecimento da necessidade de apoio ao nível da requalificação e reestruturação da frota e dos equipamentos e infraestruturas de apoio à pesca. Tendo ainda em conta que as regiões ultraperiféricas, no caso particular a Madeira, considera que, face aos recursos existentes, não tem verdadeiramente problemas estruturais intrínsecos de supercapacidade de frota. Não contribuindo assim para os problemas provocados por essa supercapacidade, antes sofrendo as suas consequências. Logo, a solução é, na nossa perspectiva, combater a supercapacidade onde ela existe e criar apoios para a construção, modernização e renovação da frota artesanal local, a qual necessita de ser estimulada por ser potenciadora e respeitadora dos estoques, executando uma pesca que é respeitadora do ambiente e dos recursos. Se isso não for efetuado, haverá uma forte diminuição da produção artesanal e de proximidade e haverá uma obrigação para as populações de recorrer à importação de produtos sucedâneos, produzidos a grande distância por frotas industriais e predadores dos recursos e da sustentabilidade ambiental. Por isso, a região reivindica a reintrodução de programas de apoio à modernização da frota artesanal, mesmo que com referência a um potencial produtivo global que, se não puder ser aumentado, nunca poderá ser diminuído. Outro aspecto é referido também neste livro verde, é a falta de objetivos políticos precisos e um processo de decisão orientado para visões de curto prazo, os quais igualmente ultrapassam, em termos da respectiva resolução, as capacidades políticas e administrativas regionais e locais, conduzindo a uma contribuição para uma permanente insuficiência em termos de responsabilização direta da região na definição e gestão integral e coerente do sector. Necessariamente, de uma forma resumida e algo retalhada, dado o tempo que tenho disponível, ficaria ainda outro aspecto sectorial que considerado bastante importante. Peço a importância também de todos os outros aspectos sectoriais contidos no documento. Esse aspecto é referido à estabilidade relativa e acesso às pescarias costeiras. A RAM defende, neste contexto, a manutenção do princípio de reserva de acesso total às 12 milhas e, eventualmente, o alargamento desta reserva à restante área na Lipna. Quer no sentido de contribuir para a sustentabilidade económica e social da sua frota costeira, quer pelo significativo contributo que esta medida traria para a própria salvaguarda dos recursos pesqueiros e do ambiente marinho em geral. A região insiste assim que a PCP seja capaz de garantir que seja assegurada e implementada a regulamentação relativa ao acesso às 100 milhas e defende intransigentemente a manutenção e aprofundamento relativo à proteção dos bancos submarinos, das suas faunas muito específicas e muito vulneráveis. Em resumo, a região preconiza neste aspecto um modelo ajustado a cada área, a cada frota e ao estado e pressão que existe em cada caso, ou seja, uma gestão do esforço de pesca, tendo em consideração, todavia, o conhecimento, as pressões e as tendências e evoluções expectáveis e os dados que esse desenvolvimento vai proporcionando. Terminava, para não ocupar tempo demasiado, dizendo que este documento, que foi preparado no âmbito da Direção Regional de Pescas da Madeira, será obviamente canalizado na sua versão integral e esperamos que tenha eco junto da comunidade europeia e na elaboração desta reformada política comum de pesca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, Dr. João Delgado, pelos seus contributos, Direção Regional de Pescas da Madeira. Passar a palavra ao Sr. Deputado do Parlamento Europeu, do PCP, João Ferreira, que desde já agradeço a sua presença. Salvo ele, faz parte também da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu e, portanto, temos muito gosto em ouvir.
Muito obrigado. Faço desde o mês de julho passado, de facto, parte da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, mas é uma comissão que desde há vários anos, na qual o PCP vem participando, portanto, não é só desde agora. Portanto, já acompanhámos as anteriores reformas da PCP, lá como cá, e na impossibilidade de abordar aqui a diversidade de questões que se colocam relativamente à política comum de pescas e ao livro verde, queria apenas deixar aqui algumas notas, para nós são talvez as notas fundamentais nesta discussão, e que são as notas que estão na base de um conjunto grande de propostas de alteração que fizemos ao relatório que penso que nos vai ser apresentado aqui da parte da tarde. Fizemos cerca de 5 dezenas de propostas de alteração, às quais faria uma referência breve, havendo tempo, não havendo,
talvez possa ficar para a parte da tarde. A nossa apreciação do Livro Verde, e no sentido mais amplo, de uma política comum de pescas, tem como pano de fundo três eixos fundamentais, que são, em primeiro lugar, aquilo que deve ser o objetivo de uma política de pescas, o primeiro objetivo de uma política de pescas, ele já aqui foi referido, nomeadamente na intervenção inicial, que é o abastecimento público de pescado, o equilíbrio da balança alimentar, questões de soberania alimentar. Portanto, este é o primeiro objetivo, o primeiro grande eixo que inspira a nossa apreciação desta questão. Um segundo eixo, que é o desenvolvimento, a importância da pesca para o desenvolvimento das comunidades costeiras, a importância da promoção do emprego, da melhoria das condições de vida dos pescadores. E um terceiro eixo que temos presente nesta análise é a evolução do setor no plano nacional nestes últimos anos e a situação que podemos considerar ser uma situação de grave crise. Portanto, estes são os três eixos fundamentais que inspiram a nossa análise, naturalmente que articulados com uma outra questão, que é a sustentabilidade dos recursos eleúticos. Mas devo dizer que, como também já foi aqui referido, em nosso entender, uma política de pescas não deve, com prejuízo dos objetivos que referi e com prejuízo dos objetivos de conservação dos recursos vivos marinhos, uma política de pescas não deve ter como objetivo principal a conservação dos recursos vivos marinhos. Naturalmente que por isto não dispensa a existência dessa outra política de conservação dos recursos vivos marinhos e com ela tem naturalmente que se articular. Mas não deve ser o objetivo primeiro de uma política de pescas a conservação dos recursos. Embora seja uma dimensão, como digo, e deva ter que se articular com outra, com uma política que deve existir de conservação dos recursos vivos marinhos. Portanto, isto é talvez um dos equívocos do Livro Verde, dos equívocos que aqui queria referir do Livro Verde. Dizer também que esta discussão da reforma da política comum de pescas se processa num quadro institucional diverso das de reformas anteriores, e que já foi aqui referido, a questão da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e das implicações que isso tem ao nível da política de pescas e, em concreto, da conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da PCP, que passa a ser, como já foi referido, uma competência exclusiva da União Europeia. É das áreas em que é talvez mais evidente, no Tratado de Lisboa, em que há uma perda de soberania que entra em confronto com princípios da Constituição da República. É das áreas em que é mais evidente essa perda de soberania, com prejuízo dos objetivos que referi, que devem ser os objetivos de uma política comum de pescas. Portanto, esta transferência para a União Europeia da conservação dos recursos biológicos dá-se em paralelo, é bom ter isto presente também, com uma redistribuição dos pesos dos votos dos diferentes países, nomeadamente no Conselho, e também com uma alteração da representação no Parlamento Europeu, que vai no sentido, quer um, quer outro, do reforço de um conjunto de 6 países, quer nos votos no Conselho, quer, que passa a ser 70% o peso desses votos, de 6 países, quer no Parlamento Europeu. E, portanto, esta transferência de competências neste domínio da pesca, em paralelo com estas alterações, geram um quadro francamente mais desfavorável para que no plano nacional estas questões possam ser devidamente analisadas e, enfim, devidamente defendidos os interesses nacionais. Uma questão de grande importância no Livro Verde. Enfim, como disse, é impossível estar aqui a referir todas, mas uma questão muito importante, a introdução de um sistema baseado em direitos de pesca, ou seja, a criação de direitos, chamados direitos individuais transferíveis, ou seja, a criação de direitos de propriedade, privados, para acesso à exploração de um bem que é público. a aplicação da gestão baseada em direitos de pesca, mesmo que apenas a uma parte das frotas, no maior número de países, é esta a intenção, para posteriormente centralizar num mercado único de direitos de pesca a nível da União Europeia, eventualmente até visando a sua transação desses direitos em bolsa. Os objetivos são claramente assumidos pela própria Comissão Europeia: originar a compra de direitos em grande escala, que resultará numa concentração, isso é admitido, numa concentração em termos de propriedade das cotas, repartição geográfica das atividades da pesca e composição da frota. A concentração dos direitos de pesca por entidades com grande poder económico ou financeiro, ao nível nacional e ao nível da União Europeia, a relocalização dos direitos de pesca ao nível nacional e ao nível da União Europeia, a colocação em causa do princípio da estabilidade relativa e do seu papel na manutenção da viabilidade das já frágeis comunidades pescatórias dependentes do setor, o aumento dos custos adicionais envolvidos, que constituiriam desincentivos aos investimentos em embarcações, nas artes de pesca, na segurança e nas condições de trabalho. Estamos, como digo, em presença da apropriação privada de um bem público, que não garante, ao contrário do que a Comissão pode querer fazer, querer dar a entender, não garante a redução e concentração de direitos de pesca em alguns operadores, não significa necessariamente uma redução do esforço de pesca, apenas a concentração da exploração dos recursos eleuticos. A intenção expressa pela Comissão Europeia de introduzir um sistema baseado no comércio dos direitos de pesca é uma questão da maior importância, na medida em que vai ao cerne da soberania dos Estados e da gestão e propriedade da exploração de um recurso natural, isto é, a comercialização de licenças, dias de pesca ou cotas conduzirá necessariamente, como digo, à apropriação e concentração privada dos direitos de acesso à exploração de um bem público, intenção que naturalmente só pode contar com a nossa mais firme e frontal rejeição. Um outro capítulo importante do Livro Verde, a questão do rendimento, dos rendimentos no setor. A Organização Comum do Mercado dos Produtos de Pesca foi o primeiro elemento da Política Comum de Pescas a ser estabelecido em 1970, não obstante, não foram ainda concretizados os seus principais objetivos, que eram a garantia de estabilidade dos mercados dos produtos da pesca e de rendimentos justos aos produtores. O rendimento do setor das pescas tem sido afetado por restrições do lado da oferta, por uma forte concorrência externa, já aqui referida, e por uma desequilibrada repartição do valor acrescentado ao longo da cadeia de valor. Verifica-se, por um lado, a estagnação ou mesmo a redução dos preços de primeira venda, por outro lado, o aumento dos custos de produção, nomeadamente devido ao significativo aumento dos preços dos combustíveis. E foi, durante o período mais agudo da crise, que os mecanismos de intervenção no mercado previstos na Organização Comum do Mercado menos contribuíram para o rendimento do setor, ao contrário do que se exigia. Dizer que desde 2000 a despesa média com a Organização Comum do Mercado dos Produtos da Pesca ronda, em termos médios, os 13 milhões de euros, enquanto que é menos de metade do que foi no período entre 1988 e 1997. Coloca-se assim a necessidade de medidas que permitam garantir o rendimento do setor, a estabilidade dos mercados, a melhoria da comercialização dos produtos da pesca e o aumento do seu valor acrescentado. Foi com estes objetivos que fizemos uma boa parte das propostas de alteração que referi há pouco ao relatório sobre o Livro Verde. No entanto, a Comissão, no Livro Verde, em lugar de proceder à avaliação dos mecanismos de intervenção existentes, se são os mais adequados, se têm a flexibilidade necessária para responder às necessidades colocadas, o que a Comissão faz é propor o fim dos mecanismos de intervenção nos preços ao produtor. É com grande preocupação que o registramos. Lavando as mãos de um dos problemas centrais que se coloca ao setor das pescas, que é, como digo, a melhoria da comercialização e da formação dos preços de primeira venda. Não foi avançada qualquer proposta concreta para dar resposta às duas questões centrais que se colocam quanto à situação económica do setor, o aumento tendencial dos custos, do custo dos fatores de produção e esta formação e melhoria do preço do pescado na primeira venda. O único e real objetivo é, mais uma vez, a concentração e a destruição de grande parte deste setor estratégico. No plano nacional terá estas intenções, terão repercussões muito graves. Apenas, enfim, se calhar referir, eu tenho, vou já abreviar, depois as propostas poderão ficar para a parte da tarde, referir mais meia dúzia de pontos, de forma muito breve e sucinta, que nos parecem importantes no Livro Verde. Que existem, isso já aqui foi dito, diferenças importantes entre as diversas áreas marinhas e os respectivos recursos eleuticos, também entre as várias frotas e artes pesqueiras utilizadas e os seus impactos nos ecossistemas, o que impõe medidas de gestão das pescas diversificadas, específicas e adequadas a cada caso, a tal gestão de proximidade que aqui foi referida, que deve ser muito mais do que uma execução no plano local de medidas decididas centralmente. Tem que haver uma efetiva gestão de proximidade, implica uma visão diversa e não a visão da Comissão, que é a aplicação local de medidas decididas centralmente. Os instrumentos de gestão da pesca atualmente existentes, baseados nos TAC, nos totais admissíveis de captura, constituem até hoje, apesar das suas insuficiências, em nosso entender, o melhor método para controlar o esforço total de pesca, na medida em que incidem diretamente sobre as capturas e indiretamente sobre o esforço de pesca. A repartição do TAC pelas frotas e artes de pesca, no respeito pelo princípio da estabilidade relativa, é e deve ser da competência exclusiva de cada Estado-membro. É indispensável manter a derrogação do acesso à zona do mar territorial, no mínimo até às 12 milhas, mais do que isso transformar num princípio definitivo esta reserva. A área correspondente à zona económica exclusiva das regiões ultraperiféricas deve ser considerada zona de acesso exclusiva, como já aqui foi dito também, com caráter permanente. Uma das primeiras tarefas a levar a cabo no âmbito da gestão das pescas consiste em avaliar cientificamente se existem e quais são as frotas sobredimensionadas e os recursos sobreexplorados, a fim de permitir a adoção de medidas específicas adequadas. Foi aqui já dito, persistem grandes lacunas no conhecimento sobre o estado de muitos dos estoques. Os conselhos consultivos regionais podem e devem desempenhar um papel importante no processo decisório da política comum de pescas, desde que envolvam os pescadores, o que não se tem conseguido fazer, como foi já aqui dito, e os investigadores responsáveis pela avaliação dos recursos eleuticos, sendo que o seu financiamento deve ser adequado. A necessidade de reconhecimento da especificidade da pequena pesca costeira e da pesca artesanal na política comum de pescas e a necessidade de análise, de se analisar em que medida os presentes instrumentos são adequados para responder às necessidades deste setor, adaptando-os em consonância, dizendo aqui que foi feita pelo PCP na discussão do orçamento comunitário para 2010 a proposta de um plano, de um projeto piloto de apoio à pequena pesca costeira artesanal, que depois poderia ter sequência, tendo em vista esta preocupação, projeto que infelizmente foi chumbado por todos os grupos, com exceção do grupo em que nos integramos, da Esquerda Unitária Europeia, foi chumbado por todos os restantes grupos políticos do Parlamento Europeu, incluindo aqueles onde se incluem os deputados portugueses. Pronto, ficava então por aqui. Só uma última referência à PMI, à Política Marítima Integrada, que foi já aqui referida também, a sublinhar a sua importância, mas dizer que não deve haver uma subordinação da Política Comum de Pescas à Política Marítima Integrada, deve necessariamente e tem que haver uma articulação, mas a tentativa que está a ser feita por parte da Comissão Europeia de financiar a política marítima integrada à custa do Fundo Europeu das Pescas e as consequências que isso terá na política comum de pescas deve ser rejeitada, em nosso entender.
Fico aqui. Obrigado, Sr. Deputado João Ferreira, pelos seus contributos. Temos ainda mais três inscrições. Julgo que não haverá mais ninguém para se inscrever. Dava a palavra ao Sr. Humberto Jorge, da AMAP, OP Centro de Peniche. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar a Comissão da Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas para esta iniciativa, de facto importante para nós, numa altura em que está em discussão os objetivos e o rumo da próxima Política Comum de Pesca. Este livro verde reflete bem essas propostas que a Comissão pretende implementar no futuro e, a mim pessoalmente, o que me interessa neste momento, hoje, é saber até que ponto é que esta Comissão e esta Assembleia da República Portuguesa pode influenciar, de certa forma, aquilo que está a ser decidido ou vai ser decidido brevemente. É uma pergunta que, certamente, durante o dia, alguns deputados me irão tentar responder. Da minha parte, enquanto dirigente associativo, aquilo que eu posso transmitir aqui a esta Comissão é o seguinte. Como já foi dito por vários colegas meus, o setor sempre acreditou nos principais objetivos da Política Comum de Pesca, tanto quer desta da atual, quer da anterior. Naquilo que nós sempre discordamos é da forma como a Comissão pretende executar essa política no terreno. No terreno, entenda-se aqui, no mar. É errada e tem demonstrado, os resultados têm demonstrado isso mesmo. Portanto, a gestão de cima para baixo falhou, não funciona. A Comissão, no Livro Verde, dá claramente a entender que quer descentralizar, mas aquilo que nós depois verificamos numa leitura mais atenta é que aquilo que ela se propõe, digamos, descentralizar, é apenas a consulta. E é mais por uma questão de consciência, porque no que diz respeito à decisão, ela quer continuar, no fundo, a propor e a decidir como tem feito até hoje. Isso, no caso português, é extremamente grave. Eu não me canso de o dizer, a Política Comum de Pesca de hoje e a anterior e aquela que vem no futuro, se nós não conseguirmos evitar, será sempre feita à medida de uma realidade que não é a nossa. Será sempre feita e foi feita à medida de uma realidade que é a realidade do Mar do Norte, que é aquela que já existia quando nós entrámos para a União Europeia. Portanto, já, quando nós entrámos, já existia uma PCP, e essa PCP era feita à luz da realidade da região que abrangia. Como não abrangia aquilo que se chama hoje de águas ocidentais do sul, portanto, não continha lá nada, nenhuma especificidade que nos permitisse, digamos que, gerir as nossas pescarias convenientemente. E daí o falhanço que se verificou na pesca, na nossa costa, mais concretamente. Portanto, nesse aspecto, há que ter a capacidade, não sei se o vamos ter, nós, profissionais, políticos, governo, Parlamento, no sentido de influenciar a política comum de pesca, a futura política comum de pesca, de acordo com a nossa realidade, que é bem diferente daquela do Mar do Norte, e só para os menos entendidos, para tentarem perceber, o Mar do Norte é feito de pescarias que são praticamente pescarias monoespécies, ou seja, são pescarias que apanham uma ou duas espécies em grande quantidade. A nossa pesca é constituída por pescarias em que se pesca inúmeras espécies de peixe, mas em pequena quantidade, com exceção da sardinha, que é a nossa principal espécie da nossa costa e a mais abundante. O resto, as quantidades não são quantidades que possam ter até serem tratadas do ponto de vista industrial, como é a maior parte das espécies do Mar do Norte. E, portanto, esta realidade tem que estar bem presente quando todos nós, nas diversas sedes, se discute a PCP e a realidade portuguesa. Porque senão não teremos nunca esta compatibilidade que é necessária para que os profissionais da pesca se sintam realmente entendidos e adiram a um modelo de gestão que se pretende implementar. Acerca disso, eu queria realmente também dizer que, em termos de, em relação ao sistema de gestão, que a questão das 12 milhas foi aqui levantada pelo meu antecessor, que falou antes de mim, sou deputado do PCP, que não me recordo agora o nome, é fundamental. E é fundamental porquê? Porque as pescarias costeiras portuguesas, no seu essencial, exercem-se dentro das 12 milhas. Portugal continental tem uma área, tem uma zona económica exclusiva bastante grande, mas tem uma plataforma continental também relativamente pequena. Não é tão pequena como a dos Açores, portanto, mas tem, digamos que a nossa plataforma é bastante pequena proporcionalmente à área, à zona económica exclusiva. E essa questão das 12 milhas, da interrogação das 12 milhas, é importante porque vai ser sempre mais fácil nós conseguirmos implementar um modelo de gestão aos nossos pescadores se eles perceberem, e isso entenda-se aqui que gestão de um recurso atualmente passa por deixar de pescar, em determinadas alturas deixar de pescar, e deixar de pescar implica deixar de ganhar dinheiro, quer para o armador, quer para o pescador, e qualquer modelo de gestão que implique deixar de pescar, diminuir o esforço de pesca, é sempre mais fácil implementar se aqueles que estão sujeitos a esse sacrifício souberem que ninguém mais vai lá pescar. Porque se souberem, se vamos pedir a alguém para fazer um sacrifício e que depois outros podem vir de Espanha ou de outro país, enfim, mas no nosso caso é sobretudo de Espanha, e que podem lá ir pescar, não vamos conseguir convencer ninguém. A menos que lhe oferecemos garantias de rendimentos enormes para estarem parados. Portanto, isso é fundamental, as 12 milhas é fundamental por esta questão e obviamente por outras questões ligadas à soberania destas águas, mas esta é fundamental, porque sem isto é difícil. Eu costumo dizer que ninguém gosta de andar a engordar o porco para o vizinho depois o comer. E neste caso é isso que nós vimos. E eu no dia-a-dia, com os pescadores ou com os armadores, esta ideia é aquela que ressalta logo à primeira vista. As pessoas dizem, se é preciso parar, a gente para. Se é preciso fechar aquela zona, a gente para. Mas ninguém lá vai. Agora, se há a impossibilidade de lá ir alguém, não convencemos ninguém. Portanto, esta é uma questão que eu queria deixar aqui bem clara. Outra questão, e vou já terminar, que esta comissão poderia ajudar no futuro, não é só em relação a Bruxelas. Cá internamente há muita coisa que nós podemos e devemos fazer. Porque senão o setor não aguenta com tudo isto. E uma das coisas que convinha fazer, não sei se esta comissão o poderá fazer, vai demorar algum tempo, seria ter a ideia, por exemplo, de qual é a quantidade de legislação a que o setor está sujeito. E eu aqui estou-me a referir, obviamente, só ao setor extrativo. Ninguém faz ideia, nem eu próprio dirigente associativo, já que tentei fazer um levantamento, são tantos os documentos, tantas a legislação a que uma embarcação está sujeita, que eu arrisco-me a dizer que, neste momento, qualquer embarcação em porto parada, não é em atividade, na pesca, em Porto, se for fiscalizada ou vistoriada, dificilmente sai lá sem um auto porque tem alguma coisa em falta ou está a cometer uma ilegalidade. Portanto, isto não é admissível. Não é admissível porque é tanta, se não é a legislação nacional, é regulamentos comunitários e depois uns cruzam-se e outros acabaram com uma parte de um outro. Enfim, é impossível neste momento. Isto, julgo que não é admissível, é muito difícil para o setor e julgo que uma atividade que já por si é tão dura quer, e arriscada, quer para o armador, quer para quem trabalha no mar, não se deve sujeitar a uma situação destas, que muitas vezes só não tem implicações mais graves porque, enfim, as autoridades vão tendo um bom senso de não implicar ali ou lá, mas julgo que não podemos ficar, não é maneira de trabalhar, deixarmos sujeitos ao livre-arbítrio de quem vem fiscalizar, merecemos o respeito e as coisas devem ficar claras e, sobretudo, concisas, não da forma como estão, em que ninguém se entende, em que o conjunto de organismos que podem vistoriar uma embarcação são imensos, desde a GNR, a Polícia Marítima, até a PSP, a ASAI, a Direção-Geral Veterinária, o IPTM, quer dizer, ficamos aqui. Portanto, é uma coisa, eu julgo que não tem paralelo em nenhum país europeu hoje. Isso seria um trabalho muito interessante de fazer, porque isso facilitaria muito o setor até enfrentar outras dificuldades que aí vêm, e estou-me a referir, nomeadamente, ao regulamento de controle comunitário, que foi já aprovado e que a Comissão fez muita questão de aprovar antes da reforma da política comum de pesca e que, se não for também ele muito rapidamente analisado e tentarmos nós, no nosso dia-a-dia, adaptarmos a nossa realidade às exigências deste regulamento de controlo, vamos ter grandes problemas, grandes e graves problemas na nossa frota, que poderão pôr algumas pescarias em colapso para sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado nós pelos seus contributos, pelas suas pertinentes chamadas de atenção. Eu ia dar a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Está a funcionar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por, naturalmente, cumprimentar a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, o representante da Associação de Sindicatos e também da Associação Industrial de Pesca e todo, enfim, o auditório desta sessão, nomeadamente representantes da comunidade científica, das organizações produtoras. Eu diria que temos aqui construído o ambiente adequado, ou seja, o banco de ensaio daquilo que deve ser o ambiente em que tem de decorrer forçosamente todo o espaço de discussão que este debate sobre a política comum de pescas, feito, enfim, tendo como pano de fundo o Livro Verde, deve acontecer de forma a que, efetivamente, a revisão da política comum em 2010 tenha avanços significativos para a resolução do problema. Porque, efetivamente, nós constatamos que estamos perante, efetivamente, um problema onde a comunidade científica, os interessados diretos, que são fundamentalmente os produtores, as organizações de produtores, os pescadores em geral, e os políticos, não encontraram ainda, ao longo de toda esta história relativamente recente, mas uma história de 30 anos de política comum de pesca, 26 anos em concreto, não encontramos soluções para o problema. Ou seja, partimos exatamente mais uma vez para a preparação deste debate, num ambiente em que as organizações de produtores, os pescadores em geral, estão insatisfeitos. As frotas não têm rentabilidade, mas, por outro lado, temos também a comunidade científica que reclama, de uma forma veemente, a razão para o problema da sobreexploração das espécies. E temos, por outro lado, os outros atores no momento em que são os árbitros fundamentais deste processo, porque políticos, decisores, sem ter soluções bem organizadas por efeito. E, portanto, eu dizia que acho que estamos exatamente a fazer aqui um bom ensaio para aquilo que tem de ser, forçosamente, o ambiente em que tem de correr este grande debate da revisão da política comum de pescas. E a insatisfação é tão evidente e a divergência de pontos de vista também é tão clara que a página enquadradora do Livro Verde das Pescas, quando descreve uma visão para a pesca europeia em 2020, coloca exatamente o dedo nesses problemas, fazendo uma chamada de atenção clara para, onde parece que também não há consenso, de que a sobreexploração da maior parte das unidades populacionais de peixes no espaço da comunidade europeia atinge 88%, segundo dados que são mencionados nesse próprio texto enquadrador. Mas também já ouvi hoje aqui o Sr. António Cabral dizer: bom, mas desses 60% desses estoques, a avaliação científica não é segura. Mas este dado efetivamente lá está, e o discurso essencialmente da comunidade científica e dos ambientalistas é este: 30%, estou a citar números, 30% dessas unidades populacionais de peixes estão, segundo as afirmações, fora dos limites biológicos de segurança. Ou seja, nós parece que, envolvidos 30 anos de uma política comum de pescas, temos a situação ainda mais grave, mais difícil de encontrar solução. E temos, claramente, se não é expresso, é implícito, um conflito entre aqueles que dizem que a situação caminha para uma insustentabilidade e uma dilapidação de uma parte significativa dos recursos marinhos, e, por outro lado, também muito legitimamente, temos os produtores, as organizações empresariais, insatisfeitas, e muitas delas lutando com situações praticamente de insustentabilidade ou incapacidade de prosseguir em sua atividade. E, portanto, eu acho que aqui quem fundamentalmente tem falhado é a classe política, porque enquanto árbitros principais deste, não digo extremar de posições, mas divergência de pontos de vista e de posicionamentos, não tem conseguido encontrar o ponto de equilíbrio, ou seja, o problema não está resolvido, as opiniões não estão conciliadas, os interesses não convergem e não temos, parece, uma solução. Temos 30 anos de decisões, mas de avanços, de recuos, de exceções e de falta de perspectiva clara para novas regras na nova política comum de pesca a partir de 2010. Portanto, claramente, enfim, o sentimento que eu tenho é que temos de fazer aqui uma convergência e uma aproximação indispensável entre estes pilares fundamentais, a comunidade científica que avalia e que se pronuncia sobre as matérias da sustentabilidade e da deletarização de recursos, os legítimos interesses dos pescadores e, naturalmente, os decisores políticos, em quem, em última instância, está a responsabilidade da defesa dos interesses da sociedade em geral, da segurança alimentar, enfim, da sustentabilidade alimentar. Portanto, eu deixava só, quer dizer, estas notas relativamente àquilo que me parece terem de ser os principais aspectos onde é preciso evoluir, preparando-nos neste debate, mas naquilo que serão as negociações em 2010 sobre a revisão da política. E em primeiro lugar, já foi hoje aqui reclamado e parece que efetivamente residirá talvez aqui um dos aspectos mais frágeis desta questão. É um crescente assunção de corresponsabilização nas tomadas de decisão e na definição das políticas, não só entre os cientistas e os políticos, mas particularmente com o envolvimento direto das organizações produtoras e dos próprios pescadores. Deixarmos de caminhar como temos caminhado, essencialmente em decisões muito centralizadas e desligadas daquilo que é o conhecimento, a experiência e o sentimento direto do problema por parte das organizações de produtores e dos pescadores em geral, como dizia. Portanto, esta questão acho que tem de ser uma das grandes evoluções ou grandes conquistas da próxima política comum de pesca. Uma segunda nota, que não se falou aqui, e o próprio Livro Verde não lhe faz, pela leitura que eu fiz, grande ênfase, é, no meu entendimento, um crescente investimento na formação profissional, não só no sentido da formação profissional técnica dos atores, dos pescadores e dos armadores, mas também na formação de caráter científico e pedagógico sobre as problemáticas da sustentabilidade de todo este setor. Eu acho que a política comum tem de... Naturalmente, nós temos políticas de formação profissional do CUR definidas já hoje em dia, apoiadas pela comunidade, mas o que também aqui é preciso rever um bocado o modelo e, sobretudo, alargar a abrangência destas preocupações pela formação profissional. Uma questão que eu também não ouvi, penso eu não sei se tive só algum momento ali que eu saí, e não ouvi se quer os industriais de pesca, quer os sindicatos, se referiram qual é o sentimento que têm e o papel que acham que têm de ter a aquacultura na contribuição para o equilíbrio da resolução deste problema, encontrando aqui novas formas de resolver o problema da rentabilidade das organizações e, por outro lado, também, com isto, contribuir para a preservação das espécies. E, por último, um desafio que claramente fica feito, e termino já, Sr. Presidente, a todos nós políticos, ao nível de cada Estado-membro e, particularmente, ao nível da comunidade, é de que os políticos têm de encontrar a forma adequada para arbitrar de forma equilibrada aquilo que são os interesses e opiniões da comunidade científica e a realidade do sentimento, do estado de alma e da situação económica das organizações de produtores e da atividade industrial no setor da pesca.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão, pelos seus contributos. E íamos agora para a última intervenção, o Sr. Duarte Sá, da Associação de Armadores de Pesca do Norte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes do mais, queria felicitar a Comissão de Agricultura e Pescas, em primeiro lugar por finalmente não termos uma subcomissão, mas termos uma Comissão de Agricultura e Pescas. Penso que isso reflete a importância que a Assembleia da República dá aos problemas do setor. Pensamos que a questão que aqui nos traz hoje é uma questão extremamente importante e, no fundo, é o futuro do setor da pesca que está em causa. E espero que a esta iniciativa da Comissão se sigam outras, porque o setor enfrenta problemas muito sérios e nós esperamos que ele mereça a atenção não só do Governo, mas da Assembleia da República também. Quanto a este problema do Livro Verde, enfim, há um conjunto de questões que merecem a nossa atenção, mas eu centrar-me-ia apenas em duas ou três, porque penso que são as mais relevantes e a escassez de tempo assim o exige. Há aqui uma frase que o Sr. Deputado Ulisses Pereira citou, que eu penso que, no essencial, traduz o conteúdo da análise que a Comissão faz sobre a situação da pesca. E essa frase é a seguinte: quando um cidadão comunitário vai à peixaria comprar um quilo de pescado, está a pagá-lo duas vezes. Isto é, está a pagar o preço do peixe ao dono da peixaria e está a pagar em impostos que são destinados a subsidiar a atividade da pesca. E esta frase, por um lado, traduz uma visão, na minha perspectiva, extremamente economicista do problema, e é uma análise redutora, por um lado, e por outro lado também não é verdadeira. Era bom para a frota portuguesa que os apoios que recebe correspondessem de facto ao preço, correspondessem ao montante do produto da pesca que capturam. Não é assim, infelizmente, e reproduzindo aquilo que muitos pescadores dizem, nós não queremos subsídios, nós queremos é trabalhar. Esta visão, digamos, economicista da Comissão está traduzida, digamos, ao longo de todo o Livro Verde, na análise que faz das várias questões. E, em resumo, digamos que para o Livro Verde, esta política atual é uma política muito cara, custa muito dinheiro, e é uma política que dá muito trabalho. E, portanto, no fundo, o que a Comissão quer é menos trabalho e gastar menos dinheiro. E é preciso dizer que esta visão que está, que existe no Livro Verde, resulta muito daquilo que se passou a quando da crise dos combustíveis. E porque a Comissão se apercebeu, e quando a Comissão diz a reforma atual falhou no essencial, o que falhou no essencial foi a capacidade de previsão dos responsáveis. Ou seja, quando se faz a análise da situação das pescas, há uma questão que é a questão primeira, digamos assim, que é a questão da sustentabilidade dos recursos. Porque esse é o primeiro problema. O outro são consequências ou são formas de conseguirmos esse objetivo. E por isso é que se diz, quando se começa a falar, a apontar os pecados da pesca, o primeiro pecado é sobre a pesca. Mas nesta avaliação, normalmente, quando se fala em sobrepesca, diz-se que temos de encontrar um equilíbrio entre dois pratos da balança. De um lado, temos a capacidade de frota instalada, do outro lado, temos os recursos. Só que há um terceiro prato que é preciso pôr aqui, e entre três pratos é que se tem de conseguir os equilíbrios. Porque quando nós fazemos uma avaliação de recursos, temos um parecer científico. E os técnicos e os políticos dizem o parecer é neste sentido. Nós temos frota a mais para o recurso que temos. E esse é o grande problema nosso. E o setor, os armadores e os pescadores querem saber, acima de tudo, as linhas com que se cozem. Se houver sobrepesca, que se reduza onde que tem que se reduzir. Porquê? Porque se os recursos não forem sustentáveis, o setor não continua a existir. E para a própria sobrevivência do setor, é fundamental que, se a sobrepesca existe,
ela tenha de ser eliminada. Mas ninguém mais do que os próprios armadores e pescadores pretendem um recurso sustentável, porque isso é a garantia da sua sobrevivência e a garantia do seu futuro. E, portanto, não se pense que essa questão da sobrepesca é uma questão que passa ao lado do pescador ou passa ao lado do armador. O armador quer é lucro, porque... E é preciso ver também que este problema tem que ver, quando se fala em pesca ou no setor da pesca, o setor da pesca não é o único. Há vários segmentos de pesca, há vários tipos de pesca. E a grande maioria da frota portuguesa é constituída por pequenas e microempresas. A maioria da frota portuguesa, o armador acaba por ser o mestre ou tripulante da embarcação. Os tripulantes são familiares, são pequenas empresas. E, portanto, cada vez que se abate uma embarcação, é um drama familiar, social, económico que se está a criar. Em muitas comunidades, é um drama cultural também, é a própria identidade dessas comunidades que está em causa. Portanto, não se pense que abater uma embarcação é um remédio, digamos, que não dói. Não, dói e dói imenso. Mas se tiver que ser, os armadores estão dispostos a suportar esse sacrifício, porque, no fundo, eles querem garantir a sua sobrevivência. E, dizia eu, para retomar o fio, não se pode fazer a avaliação do recurso ou não se pode tirar a conclusão de que existe sobrepesca apenas analisando o problema do lado dos recursos e do lado das frotas. Tem-se de ver o problema também do lado das empresas. E essa questão é a questão que normalmente a administração esquece. Ou seja, pede um parecer científico e o parecer científico diz: para a frota existente este recurso está em níveis aceitáveis. O problema é que se os custos de exploração subirem muito, ou o preço do pescado não acompanhar a evolução dos custos de produção, aqueles recursos já não são suficientes para aquela frota. Se por hipótese, digamos assim, nós tivermos uma frota equilibrada relativamente aos recursos, e de um dia para o outro nós conseguirmos aumentar o preço do pescado, passá-lo para o dobro, por exemplo, aquela frota, a mesma frota, pode sobreviver com metade dos recursos. Portanto, e esta questão, o problema normalmente é visto do lado dos recursos. É sempre do lado dos recursos. E nunca é visto do lado dos recursos e do lado das empresas. E essa visão que, penso eu, conduziu aqui muitas das medidas que constavam da reforma atual, acabaram por fracassar. Porque, no fundo, o que comanda a atividade das empresas é a necessidade de rendimentos mínimos que lhe garantam a sua sobrevivência. E se dizem ao pescador ou ao armador: só podes pescar tantos quilos disto ou tantos quilos daquilo. Mas se ele sabe que no fim do mês tem compromissos para satisfazer, ele se calhar vai ter de pescar mais do que aquilo que lhe disseram que poderia pescar. Portanto, nós, no fundo, temos é de conseguir, de facto, este equilíbrio entre recursos, frotas e rendimento das empresas. Depois, queria apenas aqui uma nota sobre uma questão muito, muito particular, que eu penso que pode suscitar alguma questão e alguma divergência de opiniões, que tem que ver com a posição que aqui o Sr. Deputado João Ferreira, se não me engano, do Partido Comunista, quero dizer que no essencial comungo das suas posições, mas há aqui uma questão sobre os ITQs, sobre os direitos de pesca transferíveis, relativamente ao qual eu não estou de acordo. E passo a explicar. Quando a Comissão introduz os ITQs como forma de redução do esforço de pesca, há uma frase no Livro Verde, que os senhores que podem ler, que diz que os ITQs provavelmente serão uma forma mais barata e mais eficaz de conseguir a redução do esforço de pesca. Isto é, a Comissão acha que gastou muito dinheiro na política dos abates, mas que no fundo hoje já batemos não sei quantos barcos e continuamos com o mesmo problema. Isto dos ITQs, se calhar, era uma solução mais barata e mais eficaz.
Os ITQs, em teoria, são uma boa proposta. Ou seja, uma das dificuldades do armador é prever a sua atividade. Ou seja, seria ótimo para um armador que hoje lhe dissessem, você, durante este ano, durante os próximos 5 anos, vai poder capturar tantas toneladas desta espécie, tantas daquela e tantas daquela outra. Se o armador pudesse programar, digamos assim, a atividade empresarial, tendo a garantia de que vai poder capturar X quantidade de cada espécie, isso seria ótimo. O que acontece hoje é que o armador começa a trabalhar, ao fim de um mês ou dois, dizem-lhe, não pode pescar mais, esgotou-se a cota nacional. Então o armador vai dirigir a atividade com outra espécie. Passado 2 ou 3 meses, dizem-lhe, tem de fechar a atividade porque essa espécie, a cota dessa espécie esgotou-se também. Ora, se o armador pudesse programar a sua atividade, sabendo no início do ano aquilo que poderia pescar durante o ano inteiro, ele podia jogar aqui, como eu disse há bocado, com questão dos preços. Porque se ele pudesse orientar a sua atividade sabendo os direitos de pesca que tinha, ele, em função dos preços, poderia dizer, hoje o preço daquela espécie é baixo, não vou capturar aquela espécie, vou capturar a outra e, digamos assim, o produto da captura era oferecido no mercado, digamos, durante o ano inteiro e, portanto, poderia valorizar mais o produto do que o que acontece hoje é que há determinadas espécies que são capturadas, imaginemos, durante 3 ou 4 meses e, portanto, a oferta é feita durante apenas esses 3 ou 4 meses e durante o resto do ano não há oferta desse produto. E os ITQs, digamos, nessa medida, seria uma boa solução. Isso seria uma boa solução. Qual é, digamos assim, o lado negativo da questão? Ou porque é que eu sou contra os ITQs também? Porquê? Porque, digamos que o ITQ é como as facas. As facas são um instrumento útil. Só se eu usar uma faca para assassinar alguém, então digo, malditas facas. Os ITQs é a mesma coisa. O que é que a Comissão quer? A Comissão quer limitar a atividade das embarcações sem ter de pagar prémios de abate. Ou seja, o que a Comissão quer é atribuir direitos de pesca a cada embarcação. O problema é que esses direitos de pesca só permitem que a embarcação atue durante 4 ou 5 ou 6 meses. E então, dizia o senhor César de Ven, o representante da Comissão, que supostamente hoje cá deveria estar, numa reunião que tivemos há relativamente pouco tempo. Eu punha-lhe esse problema e dizia, nós somos a favor das cotas, desde que as cotas permitam que uma empresa que tenha uma embarcação possa trabalhar o ano inteiro e que lhe garanta um mínimo de sobrevivência. Agora, o problema é que as cotas que nos vão distribuir não garantem isso. Como é que isto se resolve? E ele respondeu-me, se o senhor tem 4 embarcações, usa os direitos das 4 e trabalha apenas com 2. E eu disse, mas é que eu tenho um problema, é que eu tenho 100 associados e tenho 100 embarcações, ou seja, a cada embarcação corresponde a um armador. E ele disse, então vai ter de reduzir a sua frota e abater as suas embarcações. Portanto, digamos que, relativamente a esta questão dos ITQs, eu penso que foi suficientemente claro relativamente à posição. Só queria dizer aqui uma coisa também relativamente à questão dos abates. Isto é assim, se houver estudos científicos e houver necessidade de reduzir frotas, que se faça a redução de frotas e que se abata navios. Aliás, o setor já pediu por diversas vezes ao Sr. Ministro que permita que haja apoios para a demolição de embarcações. Digamos que o setor reconhece que, em algumas situações, de facto, os abates são uma solução para alguns problemas. Agora, a dificuldade do setor é ter uma Comissão Europeia que diz que as frotas estão sobredimensionadas, têm de ser extraordinariamente reduzidas, e o Sr. Secretário de Estado ainda há muito pouco tempo dizia essa afirmação é válida para as outras frotas, mas não é válida para a frota portuguesa porque nós já reduzimos o que tínhamos a reduzir e, portanto, os abates não são solução para o problema nacional. Ou seja, nós precisamos, de facto, ver se encontramos um ponto de encontro ou, digamos, uma visão única da parte da administração sobre um problema em concreto. E agradeço. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a sua esclarecedora intervenção. Muito obrigado. foi a última intervenção da parte da manhã. Entramos agora no período de almoço. Agradecia que retomássemos os trabalhos às 14h30, se possível uns minutos antes, porque aguardamos por essa altura o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, para retomarmos o trabalho então. Muito obrigado, sim.